Oi.
Havendo um legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 34ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa de 2018. E convido o novo vereador Adirley de Lima para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Depois de ser batizado, Jesus logo saiu das águas. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba branca e pousando sobre ele. E do céu uma voz dizendo: esse é o meu filho amado, que muito me agrada. Palavra da salvação.
10 segundos para a meditação. Coloco em discussão a ata da 33ª reunião ordinária do dia 22/10/2018. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Não havendo matéria a ser lida no expediente hoje, deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre as proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. Solicito do segundo secretário Antônio Laércio Reis, popular Tizil, para que faça a chamada nominal dos vereadores.
Com a palavra o senhor vereador Laércio Fernandes Quitério.
Senhor presidente, vereadores aqui presentes, hoje não tem nenhum munícipe aqui, mas munícipe que está ouvindo aí, assistindo pelo Facebook, meu boa noite. Primeiro eu gostaria de cobrar do secretário de obras, mais uma vez aí, reclamações sobre a zona rural, aonde eu não sei nem quem que está trabalhando no rolo da prefeitura agora. Poderia o rolo, nem que não passasse os maquinários, a máquina, mas que passasse o rolo, que as pedras estão muito soltas. E agora que está molhado, iria ficar bom nos pontos críticos aí das nossas estradas rurais. Eu não sei se o rolo, se estão passando no sítio. Eu sei que eu fui cobrado essa semana novamente, o vereador Adir, que a zona rural está meio abandonada as estradas. Então, mais uma vez, o vereador Laércio está cobrando. Eu disse que eu ia cobrar aqui, que se está muito seco, não pode passar o rolo. Agora, está molhado, fica bom para passar o rolo, porque daí as pedras assentam bem. Então, mais uma vez, estou aqui cobrando. Também gostaria de falar episódio que aconteceu ontem lá no Hospital São Camilo, onde um vereador lá chegou meio alterado lá e quis quebrar, quis entrar na força lá no hospital. Isso quem passou para mim foi os funcionários do hospital, onde houve um problema lá e troca de plantão, o médico que estava lá trocando o plantão, o outro não tinha chego ainda, e chegou uma criança acidentada lá, e ligaram para um vereador, e o vereador chegou alterado, não só ele, mas duas pessoas que estavam lá acompanhando ele. Inclusive o ex-prefeito, que eu admiro, o ex-prefeito lá no hospital, o ex-prefeito Wilson, que eu admiro tanto como pessoa, que estava lá no hospital também, junto, participando. E um outro, que eu não conheço, que é o tal de Alex, que ficava ameaçando lá o doutor Luiz, que estava trabalhando lá, filmando e falando: você mexeu comigo, agora você vai ver. Quem que é um cidadão desse na ordem do dia para falar com um doutor da nossa cidade? E tem mais, vereador Jorge. As funcionárias estão tudo lá, traumatizadas, o que aconteceu ontem. Eu, o vereador, ele tem que dar respeito. Ele tem que chegar lá e dar respeito. Não chegar e querer quebrar tudo o hospital. Eu, todo o respeito que eu tenho para o vereador que fez isso, eu cheguei logo depois lá, que eu fui visitar lá o Jair, que é o irmão do João Rogério, que está internado lá. E a menina estava assustada. Ô, Laércio, por que você não chegou antes? Por que você não chegou antes? Mas o que aconteceu? Ah, o vereador veio aqui, queria entrar para dentro, virou aquele rolo. Então, gente, vereador Adir, nós temos que estar o respeito para ser respeitado. E ficou aqui a minha mágoa, fiquei triste. Por quê? E tem outra ainda. O doutor Luiz ir embora, o Ailton teve que acompanhar ele com a ambulância até na casa dele. Escoltar ele. Veja bem o que está acontecendo. Se eu tiver errado, o vereador se defenda. Se defenda. Porque não foi uma pessoa que falou para mim, não. Até quem estava internado lá, a hora que eu cheguei lá, perguntou para mim, ô, irmão, que bagunça, o que está acontecendo aí no hospital? E eu nem perguntei, falou, ô, Laércio, o que está acontecendo aí? O que aconteceu aí? Ah, eu falei, ah, não, houve uns problemas aí e tal, porque eu também não gosto muito de confusão, né? Então eu fiquei pasmo. A gente tem que cobrar, nós temos que dar o respeito para ser respeitado. Por enquanto são essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra o senhor vereador Igor Sabará.
Boa noite aos nobres pares que se fazem presente aqui, boa noite a todos que nos acompanham via live aí do Cabeção pelo Facebook. Primeiramente, é o Fabiano Cabeção, vulgo Cabeção. Primeiramente aqui eu queria parabenizar milhões dos brasileiros que saíram à rua ontem para votar e eleger o nosso novo presidente aí, Bolsonaro. Não posso esconder minha felicidade acerca da vitória do mesmo. Não fiz campanha aqui na Câmara, como de fato não pode, mas agora que a campanha passou aqui, estou externando minha felicidade e de fato externando minha gratidão a milhares de brasileiros. Estava comentando com o vereador Alex aqui, antes de começar a reunião, que foi um resultado satisfatório a mim, mas de fato que me preocupou, porque 28% dos eleitores, aproximadamente 30 milhões de eleitores, deixaram de ir às urnas de escolher um representante. Isso me assombra por quê? Porque esses números mostram o descontentamento dos indivíduos acerca da nossa política no Brasil, onde milhares de pessoas não conseguiram de fato escolher o seu representante, não escolheram de fato dedicar e depositar o seu voto a uma pessoa que de fato poderia te representar. Queria também aqui seguir o vereador Laércio fazendo algumas cobranças aqui. Queria cobrar o secretário de obras, cobrar o secretário de governo, na pessoa do prefeito também, acerca do recape asfáltico lá no Milton Félix Pessoa, onde eu moro, porque ali na Rua da Maria, não me lembro se é Minoro Goto a rua ali, essa semana é Minoro Goto, né, Jorge? A moça caiu de moto ali, machucou, e o negócio está feio ali. Queria cobrar esse recape asfáltico e também cobrar ali na rua Ayrton Senna da Silva, que é uma das avenidas que corta, e na rua Roque Conduta, que é em cima também. Nós estamos carentes ali de um recape asfáltico e é uma necessidade que se estende por toda a cidade. Queria também aqui não só criticar, mas também dar uma ideia de que quando for fazer esses recapes asfálticos, setorizar. Porque, por exemplo, eu notei que eles começam aqui na Antônio Brunão de Oliveira, tapa um buraquinho aqui, depois vai lá no Pombal, faz outro buraco aqui. Eu acho que se setorizar, se falar assim, ó, hoje nós vamos fazer aqui o centro, vamos fazer Antônio Brunão de Oliveira, vamos pular para João Silva, vamos pegar Barão de Antonina, fazer tudo setorizado, terminar uma rua, depois se direcionar para outro lugar. Eu acho que isso aí seria uma forma bacana. Eu acho que o que está faltando hoje aqui na administração pública, não em todos os setores, porque todo mundo tem afinco, está todo mundo animado, querendo trabalhar, mas falta um pouco de gerenciamento. Eu tenho um amigo que fala assim, que a gente tem que usar a cabeça para descansar as pernas. Eu acho que é isso. A questão do gerenciamento é uma coisa essencial. vamos gerenciar, vamos trabalhar mais com a cabeça do que de forma braçal. Vamos pensar, vamos fazer estratégia antes de sair pra rua, perdendo as faltas, tapando aqui, não consertando. Isso é uma coisa bacana. E acerca do episódio ontem que aconteceu no hospital, que o nosso nobre vereador Laércio expôs a situação, eu fiquei sabendo também e achei uma forma de manifestação do poder de polícia que nós vereadores temos enquanto agente público, de desrespeito com os funcionários do hospital. Porque eu penso assim, ó, nós enquanto representante, o funcionário do hospital, enquanto representante do hospital, ele não tem nenhuma responsabilidade acerca do que está acontecendo lá. Foi uma fatalidade? Foi. Não sei se tinha ou não médico no momento, se foi troca de plantão ou não. Mas em nenhuma agressão, nenhum ato lesivo, seja ela agressão verbal, seja ela agressão física, justifica um erro que a priori aconteceu. Eu acho que quando você chega desrespeitando um funcionário que está a serviço público, uma pessoa que está lá prestando seu serviço, de forma honesta, de forma respeitosa, eu acho que você entrega os seus princípios éticos e morais e joga no lixo. Porque eu acho que nenhuma motivação irracional nos traz a fazer essas coisas. Eu acho que primeiro nós temos que conversar, tentar resolver o problema de forma pacífica, do que partir tanto seja para violência física ou verbal. E eu repudio toda forma de agressão e de respeito enquanto ao funcionalismo público. Nós estamos falando aí, dia 28 foi o dia do servidor público, e no mesmo dia me acontece uma situação dessa aí. Os funcionários dos hospitais podem não ser funcionários públicos concursados, mas são servidores de serviço público e merecem todo o respeito devido. Nós, enquanto vereadores, somos revestidos da imunidade parlamentar. Mas não é porque somos revestidos dessa imunidade que devemos sair que nem animais boçais, entregando toda a raiva e todo enfurecimento à população. Nós devemos agir de forma racional, devemos agir de forma pensante, como seres humanos, e não como animais, independente da sua situação, seja ela na sua casa, seja ela na rua, seja ela na câmara. Respeito a opinião de todo mundo, respeito a conduta de todo mundo, mas isso que aconteceu ontem foi um ato irracional, foi um ato que deve ser repudiado por todos que estão aqui hoje. E o que eu peço a todos vocês é mais respeito, mais conversa e mais diálogo, para que possamos evitar esse tipo de coisa, porque na cidade todo mundo se conhece e todo mundo tem que respeitar todo mundo. Não devemos endeusificar ninguém, colocar ninguém em panteões, porque ninguém é Deus, ninguém é santo, ninguém é 100% honesto. Mas eu creio que nós devemos respeitar as pessoas no máximo. Isso é que eu tenho para dizer hoje aqui a todos que estão nos acompanhando, e agradeço ao presidente pelo espaço cedido.
Com a palavra, o vereador Antônio Laércio do Reis, popular Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, ao presidente do Conselho da nossa cidade, senhor Fabiano, ao munícipe que veio até a casa aqui, um prazer revê-lo aqui na nossa cidade, ao senhor Fabrício também, né? Então, seja bem-vindo sempre, tá? E eu gostaria de começar a minha fala agradecendo aí, parabenizando aí o dia do servidor público, onde tivemos aí, foi feita aí uma comemoração lá na chácara do servidor público, juntamente com eles, onde teve um brinde, teve um almoço lá para todos os servidores, parabenizar eles pelo dia, parabenizar o pessoal da organização, onde quando nós estivemos que lá sorteando algum brinde lá, e teve muitas pessoas que lá não estiveram, foi uma pena, porque a gente conhece as outras pessoas e foi uma coisa assim fantástica. E agradecer também aí o Poder Executivo aí, uma indicação que a gente fez junto ao cartão do funcionário público. E ontem, e nesse dia lá do funcionário público, foi sábado lá, foi um lançamento. Dentro de mais uns 20, 30 dias, eu acredito que todo funcionário vai estar aí recebendo, podendo fazer o seu cartão, ao qual a gente, como foi o indicador aí, fica muito feliz, pois é uma coisa que vem de benefício para o servidor. Eu também gostaria de dizer algumas coisas aqui onde a gente foi cobrado, e a gente vai fazer até aqui uma cobrança aqui, lá no conjunto Bela Vista, onde o presidente de lá pediu para que a gente desse uma olhada com carinho lá, pois está as ruas lá estão cheias de barro, está muito buraco, para que a gente pudesse pelo menos estar pedindo para jogar lá um moledo e estar dando uma passadinha de máquina, para que os moradores de lá também possam estar aí tendo uma melhor maneira de ter locomoção lá daquele conjunto. Temos aqui também a respeito dos buracos aí, onde o vereador Igor Sabará já tem aí já alguma coisa programada para ser aí esse recap. Eu já sei que o vereador, assim que chegou, já fez também aí o seu uma indicação e hoje cobrou. Então, parabéns, vereador. Também quero aí ser solidário às suas palavras aí e ver lá o que pode ser feito, não só lá, como eu também tive lá no conjunto, lá no, na casa de laje, na onde a gente, passando ali naquela rua do Tenoide, me fugiu o nome da rua agora, para que possa também estar dando uma olhada lá, que lá há vários buracos aí, para que a gente possa estar aí fazendo o recap. A gente sabe que as condições não estão boas, que o tempo é a crise, mas se nós formos ficar pensando só na crise e não agir, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Por enquanto, são essas minhas palavras, senhor presidente. Por enquanto, muito obrigado pelo espaço. Com a palavra, o senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira.
Boa noite, senhores vereadores, boa noite, presidente, boa noite, senhor Fabiano, que mais uma vez está nos ajudando aqui a passar para a população o que se faz nessa Casa de Leis, apesar que aqui é chamado de Casa de Lei, mas lei é o que menos se vê nessa casa. Porque lei tem que ser cumprida, lei tem que ser seguida. Então eu quero dizer aos nobres vereadores, em especial ao vereador Laércio Quitéria, vereador Igor Sabará, que o vereador em questão no Hospital São Camilo ontem fui eu. E eu estava naquele ambiente ontem, simplesmente cobrando o que o município repassa para o proprietário do hospital, doutor Luiz Sato, que Vossa Excelência acabou de dizer, que quem é um cidadão chamado Alex, que falou que mexeu com ele, que o Alex é cidadão, é contribuinte, portanto o dinheiro dele também é passado para o hospital, e o Alex falou que estava filmando. Então eu quero deixar claro para o senhor vereador que lá não houve agressão, não. Eu tratei aquele proprietário que devia ser tratado como ladrão, que foi o único prefeito caçado na história do município e que lesa o município até hoje com esse tipo de atitude. Ele sim tem que respeitar a população, senhor vereador. Ele tem que respeitar a população. Que ele foi caçado por roubo. Até hoje ele influencia político em Jataizinho, porque ele compra político safado. Ele compra político desonesto. Só que ele não comprou, não. E nunca vai comprar. Porque agora a fiscalização naquela instituição vai ser ferrinha. Eu fui lá ontem por causa de uma denúncia. E está aqui o denunciante, Fabrício Azevedo. Que ele que socorreu a criança que foi levado lá. Chegou lá, o turno tinha sido trocado há mais de uma hora e não tinha médico. Aí eu falei, vai atender ou não vai atender, ou nós vamos ter que quebrar tudo. Aí o doutor Luiz apareceu, eu fui muito educado com ele. Ele falou, calma que está sendo atendido, eu me atrasei. Se tem alguém abalado lá, tem que ficar abalado com o atendimento que o hospital dá. E primeira coisa, não houve agressão. Segunda coisa, a troca de turno já tinha passado há mais de uma hora. Terceiro, o hospital recebe mais de quase 110 mil reais por mês para dar atendimento. Não tem ultrassom, não tem radiografia, não tem centro cirúrgico. Jataizinho, senhores, pasmem. Jataizinho faz mais quase 6 anos, se eu não me engano, 8 anos, que não nasce criança. Sabe por quê? Porque o hospital que recebe 100 e poucos mil do município não faz parto. Essas crianças que eram para nascer em Jataizinho nascem no município de Biporã, pelo UPA. Então não vem aqui defender ladrão para mim, que ladrão não tem defesa. Ele é ladrão corrupto. E
já quase 30 anos atrás, quase 30 anos atrás, foi provado que ele era ladrão corrupto, que ele foi caçado por roubo. E é inelegível até hoje. Aquilo lá é uma instituição que não merece, ela não presta o serviço que o município paga. Não presta. Se prestasse, não tinha tanta reclamação como tem. Lá não houve agressão, não. E muito menos o ex-prefeito Wilson Fernandes, como o vereador Laércio disse, foi mal educado com alguém. Simplesmente ele estava querendo atendimento. Como eu queria que o Fabrício denunciou, fui até lá. Como nós queríamos atendimento. E para vocês saberem mais um ponto, não é só essa criança que estava lá para ser atendida, não. Tinha mais de 15 pessoas para ser atendida. E o proprietário, doutor Luiz, que era para estar lá na troca de plantão, 7 horas da noite, estava no bem bom da sua mansão, jantando com a sua família. E a população, que os senhores foram eleitos como eu para defender, estava lá, vereador Laércio, estava lá esperando o proprietário do hospital chegar para atender. Então não tem defesa, não tem defesa. Outra coisa que eu quero deixar bem claro para o vereador Igor Sabará: se existe comportamento de animal, de bicho, na casa da Vossa Excelência deve ter algum bicho travestido de homem, um bicho bem conhecido como bicha, viado. Na casa do senhor deve existir bicho. Na minha não existe. Lá, se existe bicho, é homem, é macho. É macho, tem vergonha na cara, não se vende, não tem medo de denunciar corrupção, não tem medo de denunciar vagabundice, não tem medo. Não tenho medo. Não tenho medo de nada. Ainda mais quando eu estou na minha razão. E eu sei que eu tenho razão. E vou provar para os senhores, no decorrer do tempo, que eu tenho razão. Porque tudo já está denunciado no Ministério Público. Essa casa de leis recebeu semana passada que foi aberto 8 inquéritos. 8 inquéritos com as minhas denúncias. 6 desses 8 inquéritos trata, sabe do quê? Trata do Hospital São Camilo e do ladrão Luiz Sato, do corrupto Luiz Sato. 6 são contra ele. E o Ministério Público não acatou, não. O Ministério Público já abriu um inquérito, porque ele está envolvido. Ele recebe dinheiro para o Hospital São Camilo, ele trabalha no posto de saúde, a empresa dele faz insalubridade do jeito que o município quer, para as coitadinhas, para as coitadas das SS, que andam no sol quente o dia inteiro, não receberam insalubridade. Tudo tem envolvimento desse doutor Luiz Assalto, desse doutor ladrão, desse câncer do município de Jataizinho. Por enquanto é só isso. E pode vir, que eu vou dar resposta à altura. Porque eu estou com o povo, eu dependo do povo. Eu não defendo ladrão, nem corrupto, nem político safado. Só isso por enquanto, senhor presidente.
Com a palavra o senhor vereador Jorge Pereira dos Santos.
Senhor presidente, senhores vereadores, Fabrício, que está a passeio aqui no Brasil, quero cumprimentá-lo, Fabrício, Fabiano, todos os munícipes que acompanham a sessão através do Facebook do Fabiano. Quando eu falo os munícipes de Jataizinho, mas o mundo inteiro, através do Facebook do Fabiano, pode acompanhar as nossas sessões. Eu quero, aqui no início da minha fala, eu quero parabenizar o presidente da Associação dos Servidores Municipais, o Atos, que no último sábado agora, o dia do servidor público foi ontem, dia 28, mas no sábado foi o almoço aí do servidor público ali na sede, na Associação dos Servidores. Então quero parabenizá-lo ali pela maneira como ele tem conduzido ali a associação, como ele tem cuidado ali daquele espaço que é de todos os servidores. Então parabéns para ele, que passou por ali praticamente quase todos os servidores públicos, familiares. Foi uma grande festa e ele soube cuidar ali da associação, que por muito tempo vinha numa condição muito difícil, mas ele, com muito esforço ali, com a sua diretoria, ele conseguiu dar uma cara nova ali para a Associação dos Servidores. Então, parabéns pelo Atos, por esse mandato dele ali na Associação dos Servidores. E parabenizar todas as pessoas que ajudaram de alguma maneira para que fosse servido ali aquele almoço ali para os servidores. da fornecedores da prefeitura, alguns empresários que ajudou. Tá? Então, todas as pessoas que ajudaram, o prefeito também que se esforçou para estar ajudando ali, que fosse feito aquele almoço. Então, parabéns aos servidores pelo seu dia, que foi ontem, e a todas as pessoas que proporcionaram essa recepção ali para esses servidores que têm ajudado muito aqui o nosso município. O cargo do prefeito é passageiro, o cargo do vereador é passageiro, o servidor não. O servidor é uma coisa do município, tá? Que está sempre ali, que só no momento quando ele se aposenta, que vence o tempo dele, que ele deixa ali de servir a população. Então, parabéns a você aí pelo seu dia. Quero dizer também que o Departamento de Esporte Municipal está realizando aí um campeonato de futsal que começou na semana passada, um belíssimo campeonato, onde tem 18 equipes desde a Taizinho. Então, parabéns aí ao Departamento de Educação, Cultura e Esporte, aí o Celso, o Gilberto, as pessoas que estão envolvidas aí nesse processo de estar tentando fazer o melhor esporte para a nossa cidade. Quero comentar aqui alguma coisa de saúde, dizer que quando nós nos tornamos vereador, nós nos tornamos vereador por ser conhecido dentro do esporte, desde a Taizinha, tá, no ano de 2004, quando a gente se tornou vereador. E quando a gente se elegeu e quando nós assumimos nosso mandato, eu consegui desenvolver um trabalho bom na área da saúde. E até hoje a gente consegue levar um pouco de saúde para a população, fora de Jataizinho, dentro de Jataizinho. E nós conhecemos alguns municípios, Santa Cecília, Santa Bárbara, Amoreira, Nova América da Colina, municípios inferior a Jataizinho. E nós sabemos que existem algumas reclamações do Hospital São Camilo. Tá, e é impossível não ter uma reclamação numa cidade de 15 mil habitantes. Tá, fala que é 3, mas nós devemos ter aí aproximadamente uns 15 mil habitantes para atender toda a nossa população nesse hospital. Não questiono valores, mas esses municípios que eu citei, eles sonham em ter um Hospital São Camilo na cidade deles. Tá? Muitas vezes já cobrei duramente essa situação de plantão. Tá? Muitas vezes até fiquei sem conversar algum tempo com um dos donos do hospital, aproximadamente 5 anos, por causa de plantão do hospital. Tá? Mas nos últimos tempos a gente tem acompanhado que as reclamações com relação ao plantão é muito pouco. São muito pouco. E o município, ele tem, através do convênio, ele tem ofertado alguma coisa de diferente para os munícipes, não só as consultas. Tá, hoje ali, faz ultrassom para a população de Jataizinho. Tá, quando o nobre vereador Antônio citou, com relação aos partos que faz em Biporã, existe um programa Mãe Paranaense, que é um dinheiro de Jataizinho que é pago para o Hospital Cristo Rei, que ele tem a responsabilidade de fazer esses partos. É um hospital que é referência na região, que faz parte de Sertanópolis, que faz parte de Jataizinho, que faz parte de Ibiporã. Então, a gente, nesse quesito de parto, a gente está sendo atendido por Ibiporã. Tá? Do episódio de ontem, eu fiquei sabendo praticamente na hora do acontecido, tá? Mas não sabia com detalhes. Tá? Minha enteada estava lá no hospital na hora, estava na hora do acontecido, no local que aconteceu, e nervosa me ligou, perguntando para mim. Eu não sabia de quem era o plantão, eu nem sei se o plantão realmente era do Luiz Sato. O doutor Luiz passou por uma cirurgia agora, coisa de uns 10, 15 dias, se eu não me engano, ele nem está trabalhando por esses dias. Tá? Não sei, me falaram que o plantão era de um outro médico, que não tinha chegado ainda para fazer a troca do plantão. Então, não sei realmente o que aconteceu hoje. Eu não consegui falar com pessoas do Hospital São Camilo. Então, mas é bom a gente apurar essas situações, tá? Para saber certinho se o Dr. Luiz, ele foi fazer ali um favor
para quem era o plantão, não sei, estou dizendo aqui sem saber, eu só sei que ele fez a cirurgia e estava impossibilitado de trabalhar durante esses dias. Então não sei realmente se o plantão era dele ou de um outro médico. Me falaram que o ex-prefeito Wilson Fernandes ligou para ele pedindo um favor, não sei se isso também é verídico também, para que ele fosse lá dar um suporte para a família que precisava deste atendimento. Daí o que aconteceu, no geral, eu não sei. Daí nem procurei saber também o que aconteceu. Fiquei praticamente o dia todo fora da cidade, então não sei o que realmente aconteceu desse episódio de ontem à tarde. Só sei que depois as pessoas que tinham que ser atendidas foram atendidas, tá? Mas saúde é um problema seríssimo em todo o nosso país. Em todo o nosso país. Eu sei que município inferior a Jataizinho, vou citar aqui um, Tamarana, que deve ter uma população bem menor, maior? Maior. Mas não é muita coisa, o município deve ser muito maior. Mas gasta-se hoje, com o hospital deles, coisa de 400 mil mensais por mês. Tá? Se nós, o município, hoje tivesse que oferecer uma saúde e ela fosse municipalizada com o hospital, nós não teríamos condições jamais de tocar uma saúde municipalizada com dinheiro só do município. Então não é simples. O quesito saúde é uma coisa difícil, eu falo, porque diariamente eu mexo com isso. Tá, o meu telefone, de 100 vezes que ele toca, durante o tempo que ele toca, 70 vezes é alguém cobrando alguma coisa de saúde. Tá, em todos os municípios ele tem a mesma dificuldade. Eu falo por Açaí. Açaí, na gestão passada, era referência em saúde. E nós usávamos muito Açaí. Eles faziam muito favor para o Jataizinho. Hoje, infelizmente, toda aquela estrutura que tinha Açaí não existe mais. E para ter aquela estrutura, eram investidos 600, 700 mil reais mensais. Quando veio essa crise, que esse novo prefeito que assumiu o mandato lá, sem condições de ofertar isso aí, cortou todas essas coisas e o município de Açaí sofre com essa situação. E nós também sofremos. Tá, tudo que você vai no posto de saúde hoje, existe uma fila imensa, que é um consórcio que nós temos, que é o Sismepar, que nós pagamos, que a região inteira é conveniada a esse consórcio, que é o Sismepar. Então a saúde nossa hoje, a nível de Brasil, ela é um caos. Mas o básico aqui em Jataizinho, o Hospital São Camilo, ele tem conseguido tocar. É claro que muitas vezes existem essas situações, e que gera uma polêmica gigantesca dentro do nosso município. E não é só aqui não. Eu já me deparei agora há pouco tempo em Biporã, eu tive que levar uma prima minha lá, uma gestante, que levou 2 horas para ser atendido, e tinha outras mães que já tinham chamado polícia, que já tinham chamado canal de televisão, para fazer reportagem pela falta do atendimento. Então, porque quando o cidadão chega no hospital, que não é o caso de ontem, ontem, pelo que eu sei, o atendimento tinha que ser imediato. Pelo acontecido, pela gravidade da coisa que aparentemente ali existia. Mas tem pessoas que vai consultar no hospital, que de repente demora 30 minutos, 1 hora, fica bravo. Mas hoje você vai com a carteira da Unimed, muitas vezes você fica 2 horas para você ser consultado. Olha que é um plano de saúde dos mais tops que tem aqui no Brasil. Então, muitas vezes, mesmo você pagando uma consulta, dependendo da especialidade, você não tem a consulta para hoje. É daqui 3, 4 dias ou mais dias. Olha o que virou a saúde do nosso país. Então, presidente, era isso que eu tinha para dizer nesse espaço aqui que é cedido para o vereador. Mais uma vez, agradecer todos os munícipes que têm acompanhado e muito têm acompanhado as nossas transmissões aqui da Câmara. E mais uma vez eu quero agradecer o Fabiano, que já vem prestando esse serviço desde o momento que a Rádio Nova Geração não pôde mais transmitir as sessões, e agora abriu uma lacuna aí que pode ser transmitida até o presente momento. Não sei se há um interesse da direção da rádio em transmitir as nossas sessões. Então o Fabiano tem dado todo esse suporte, e eu sei o quanto de pessoas que têm acompanhado, porque converso com essas pessoas e eles têm sempre enaltecido e agradecido aí o trabalho do Fabiano. Até ontem recebi uma outra reclamação e falei, gente, pode ouvir a sessão, assistir as sessões através do Facebook do Fabiano, que sempre os vereadores estão cobrando essas cobranças que vocês estão fazendo para mim. Tá, foram cobranças que fizeram, principalmente da zona rural. Eu falei que o vereador Laércio, que o vereador Adir, sempre o vereador Antônio Laércio dos Reis tem cobrado essa situação da zona rural. Então, falei uma verdade, porque realmente eles têm cobrado mesmo, é uma cobrança de todos aqui dessa casa. Então, mais uma vez, obrigado aí pelo espaço, presidente.
Com a palavra, o senhor vereador Alex Antônio de Faria.
Alô, excelentíssimo senhor presidente dessa Casa de Lei, senhores vereadores, aos munícipes, ao irmão Cláudio, ao Fabrício que está aí passeando no Brasil, a todos que nos assistem aí pela live do Fabiano via Facebook, meu boa noite. Bom, senhor presidente, eu acompanhando aqui o comentário de alguns vereadores, eu gostaria de parabenizar a população de Jataizinho por essas eleições que nós tivemos no nosso município, tanto no início do mês, que teve a vitória do então governador do estado, o senhor Ratinho, e agora, mesmo ontem, domingo, não sendo o meu candidato, mas foi eleito, né, o presidente da República ontem. Então, quero parabenizar a população, porque quando a gente vê os índices de abstenção de voto aqui em Jataizinho, a gente vê que foi bem pequeno em vista do que foi feito no Brasil. Dizer que eu consegui passar essa eleição inteira sem arrumar confusão, né, porque é difícil, mas eu desenvolvi um método que é imprescindível, que, na verdade, não entra em discussões via redes sociais ou até pessoalmente, porque é da democracia cada um externar a sua vontade popular através do voto. E, como todos sabem, nunca fui filiado ao PT, né? Por quase 13 anos já estou filiado ao PRB, mas um partido que, do então finado José de Alencar, um dos homens mais íntegros do Brasil, que passou pelo Brasil, que foi vice de Lula duas vezes, né? E eu não poderia deixar de ter ajudado um candidato que eu me identificava com ele, que é o senhor Haddad. Então, mas me sinto feliz, logo após a eleição, dobrei meus joelhos e orei, porque nós temos que pedir para que Deus possa cuidar do nosso país, independente de religião, de credo, de qualquer coisa. Vejo, como disse já aqui nessa Câmara, vejo uma preocupação muito grande, porque na eleição passada nós vimos um Brasil dividido em duas partes, e hoje nós vemos o Brasil dividido em três partes, porque nós percebemos que 61% da população não quis o candidato eleito. Então, a gente percebe que ele teve 39% dos votos, e eu dizia para o vereador Adir antes de começar a sessão, é um problema no país da nossa proporção de 147 milhões de habitantes, porque o problema não é quem não vota na gente, o político, o problema é quem vota na gente, que é esse eleitor que você tem que justificar o voto. E a partir de um momento que nós temos uma eleição nova via internet, nós percebemos que os grandes segmentos, a partir do momento que um governo constituído não aceitar aquilo que aquele grupo representa, esse mesmo grupo volta contra si, o que foi feito com a Dilma, e nós podemos perder. Mas Jataizinho, nesses 13 anos de PT, foi um dos municípios do Paraná que ganhou, e ganhou muito com o governo do PT. Não adianta a gente ser hipócrita, foi um município que foi agraciado demais da conta. Quando então a chefe da Casa Civil, a senhora Gleisi, era a chefe da Casa Civil, o vereador Cícero era a chefe da Casa Civil aqui de Jataizinho, ele sabe o que o governo do PT fez pela nossa cidade. Como foi significativo? Para ter uma ideia da proporção que o PT foi em Jataizinho, o vereador Cícero não vai deixar eu mentir, que na época, e não pode tirar os méritos do ex-deputado federal Barbosa Neto, pediu uma verba federal para fazer o asfalto do Antônio José Vieira, que está lá hoje, bonitinho o asfalto, via PT de Jataizinho. Então isso se chama gratidão. Isso se chama trabalhar do lado que a gente acha que foi aquele lado que ajudou. Respeito, fiquei até emocionado de ver a linhagem que todos os políticos em Jataizinho tiveram nessa eleição, tanto para governador, como para deputado, como para presidente, o respeito que um que não teve com o outro. E acaba uma eleição, como eu dizia aqui, onde a gente percebe que, na verdade, houve-se uma demonização, endemoniaram muitos professores acadêmicos dos cursos infantil, dos cursos fundamentais e das carreiras acadêmicas, dizendo que esses professores, eles doutrinavam alunos para votar no PT. E o que nós percebemos, senhor presidente, foi uma surpresa de ver que a doutrinação nessa eleição, maior que a das redes sociais, foi dentro das igrejas do Brasil. As igrejas do Brasil decidiram as eleições, e principalmente as igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas colocaram um presidente no Brasil. E isso é muito importante, porque a partir do ano que vem, eu como evangélico, batizado desde o dia 26 de setembro de 89, eu posso dizer para vocês que eu tenho orgulho de ser evangélico, e nunca professei minha fé aqui dentro, porque eu acho que aqui dentro nós temos que fazer política. Mas a partir do momento que as igrejas se manifestaram na política, elas vão ter um problema muito grande. Muito grande. Porque nós, vereadores, senhor presidente, nós somos a linha de frente do eleitor. Se não tem um remédio no posto, corre atrás do vereador. Se não tem uma cesta básica na ação social, corre atrás do vereador. A partir do ano que vem, quando faltar alguma coisa do governo federal, nós não vamos mais ter esse problema, senhores vereadores. Porque as pessoas vão poder correr atrás das igrejas evangélicas. Que esses muitos pastores que foram cabo eleitorais de presidente vão ter que instalar com sua caixa em dia para fornecer esses mantimentos a essas pessoas que precisam. Porque nós percebemos nessa eleição que muitas religiões se manifestaram abertamente, sendo igrejas evangélicas, sendo igrejas católicas, sendo outros credos e sendo também os ateus. Então, eu fico feliz porque hoje nós fazemos parte de uma ressocialização política, onde acaba saindo uma responsabilidade do nosso colo, que era só dos políticos, e agora vamos dividir também para as igrejas. Porque eles agora vão ter um papel fundamental, que é distribuir aquele papel que eles fizeram em ajudar um presidente da República. Senhor presidente, só para encerrar minhas palavras, eu acho que já estou excedendo meu tempo, eu sempre digo o seguinte: fiquei sabendo dessa situação agora aqui, da questão do hospital, não estava sabendo de nada até o momento, até fui pego de surpresa com tanta informação rápida. Mas o que eu posso dizer para os senhores vereadores, para os 9, incluindo eu, tudo que está acontecendo na saúde do nosso município é uma coisa esperada. É uma coisa esperada. Não entrando no mérito, o que foi feito ou não foi feito, isso agora não é o importante para mim. O importante para mim é dizer que há muitos anos nós estamos levantando situações aqui dentro da saúde pública do nosso município que nós não estamos conseguindo resolver. E nós temos que dar um basta nisso. Porque a partir do momento que está se agravando cada vez mais, vai chegar num ponto que vai ficar insustentável. Nós não podemos deixar que o nosso município aconteça igual aos outros municípios. Não é porque as outras cidades não têm a saúde pública equilibrada que nós devemos. Eu sempre comentei aqui dentro, a gente não pode falar sobre a questão do valor do repasse, se é pouco, se é muito.
poderia passar quanto fosse mais, mas o que nós temos que resolver é a questão da padronização do serviço. O serviço público hoje não pode ser coisa amadora. O serviço público hoje tem que ser uma coisa profissional. Nós não podemos hoje ter uma pessoa que bate no prefeito, fala mal do prefeito e amanhã dá um cargo público para aquele cara porque ele é político para ele falar bem. Temos que parar com essa demonização, esses demônios que estão assumindo o poder público através, por causa de cargos públicos. Isso sim são demônios que estão oferindo à administração pública. Temos que parar com isso. Então, eu acho que chega a hora que nós temos que fazer uma reflexão pessoal. Uma reflexão pessoal do que está acontecendo no nosso município. Por quê? Quando se tem uma reclamação, quando se tem duas reclamações, mas gente, está tendo reclamações. Eu lembro aqui do ex-vereador, do vereador licenciado aqui, o Claudinei, como que ele reclamava do hospital. Chegou a fazer um projeto aqui, aprovar para ter o nome de quem era o plantonista. E até hoje, se eu não me engano, não tem lá. Isso é uma lei federal, regulamentação. Porque se tivesse isso ali no hospital, não tinha esse problema. Porque se você chega no hospital, você sabe quem está de plantão. Agora, se alguém ligasse para mim, eu não ia saber quem está de plantão. Porque eu não tenho a obrigação de saber, porque eu não posso ligar todo dia no hospital perguntando isso. Que isso é parte administrativa do hospital. Agora, se tem uma placa lá fora, eu como vereador, eu tenho a obrigação, se eu quiser saber, passar lá na frente e ver o nome do profissional e da chefe de enfermagem. São tudo coisas que podem ser resolvidas, como disse o vereador, com gestão, que eu falei a semana passada aqui. Nós, senhores vereadores da bancada do prefeito, a hora que os senhores saírem daqui, senhores vereadores, saiam nessa avenida principal, peguem ali perto da antiga Cacojal e vai ter lá perto da casa do controlador interno. Olhem a avenida principal da nossa cidade. Se o senhor acha que está tendo gestão pública no nosso município, nós não temos mais como esconder o sol com a peneira, está difícil defender o nosso gestor. Não é criticar, olha a sujeira que está, senhores vereadores. O tanto de galho, teve chuva, teve enchente, mas nós temos que resolver os problemas. Quando nós temos uma goteira na nossa casa, nós resolvemos. Se tiver 10 goteiras, nós vamos resolver. Agora nós não estamos conseguindo resolver o problema do nosso município. Já foram 2 anos. Nós vamos esperar mais o quê? Nós vimos aí como que foi a questão da modernidade nas eleições. Quantos por cento mudou dos senadores? Então, a política mudou. O eleitor não quer um negócio mais para ontem. Então, não fiquem assustados se daqui 2 anos isso não descer para os municípios. Onde teve uma mudança, se eu não me engano, de 85% das cadeiras. Vocês já imaginaram se mudar 85% das cadeiras dessa Câmara? Só fica 2 vereadores. 1,5, na verdade. Então nós temos que preocupar com isso. E, senhores vereadores, eu acho que está na hora de nós fazermos uma reunião. Mesmo uma reunião junto com a presidência, que eu sempre pedi aqui, semanal, fora da sessão ordinária, para a gente resolver esse problema que está com o município, que não tem mais como, não tem. Nós vamos começar agora, senhor presidente, a ter problema com os nossos eleitores, que eu disse aqui, porque os nossos eleitores estão monitorando nós e vendo que a gente não está cobrando o que é certo. O que é certo. Nós temos que manter o nosso discurso. Nós temos que manter o nosso discurso porque o povo não esquece. O povo não esquece o que a gente faz nessa casa. Conversava com vários evangélicos essa semana. Nós fizemos um projeto de lei aqui que foi pedido meu, o projeto, mas o vereador Laércio já tinha pedido também, que era a questão das elevações na frente da igreja. Foi aprovado por essa Câmara. Foi sancionado o projeto. E até hoje, o prefeito municipal, nem a sua secretaria, nem a sua administração fala nada do projeto. E só para concluir, senhor presidente, essa semana eu tive que fazer uma defesa. Olha para nós vermos a questão da chuva que teve. Vereador Adir teve um projeto nessa Câmara. Nós aprovamos por 8-0, senhor presidente. Aonde cada agricultor teria o tanto de horas por ano. Esse projeto foi tanto debatido aqui dentro. Nós ajudamos aqui com voto. Nós levamos para lá esse projeto. E até hoje ninguém fala mais nada. Um projeto que é dessa casa, do vereador Adir. Tudo está chegando lá embaixo, está parando. Porque poderia falar que é um projeto meu, mas o vereador Adir é um vereador que dá sustentação ao prefeito municipal, gente. Sabe? Tudo vai parando. Aquelas casas lá, da onde tiveram lá a questão do onde o pessoal ocupou a área, o prefeito não fala mais nada. O vereador Adir ficou atrás de advogado do partido dele. Trouxe para cá, reuniu, fez, todo mundo, depois fica para... O vereador Adir teve despesa até do bolso dele, pagando taxas que eu vi aí. E agora ninguém fala mais nada. Como que você vai defender um prefeito que ele não está olhando as necessidades do vereador dele? Olha o vereador Laércio, vereador que vive na zona rural. Veja a situação de um vereador desse, que é da base do prefeito. Um vereador que sai lá, os eleitores dele cobram ele as estradas como que está. Como que ele vai defender o prefeito? Fica difícil a situação nossa, senhores vereadores. Porque está insustentável. Porque eu vejo que é boa vontade demais. Eu vejo o tanto. Eu seria muito covarde se eu falasse aqui que tem um vereador aqui do lado do prefeito que fala mal dele na cidade. Todos defendem de unha e dente. No que é certo, estou falando aqui da legalidade, estou falando aqui do que é responsável e que é legal. Todos defendem o prefeito, até a oposição defende o prefeito. E ele não tem feito as coisas nem para os vereadores dele, nem para os vereadores dele. Então você imagina como que está a nossa cidade. Eu deixo minha nota de repúdio aqui e peço para que faça valer esse projeto da zona rural, que é um projeto do vereador Adir Leite. Eu nem pedi a licença de falar em nome do vereador, mas nós que aprovamos o projeto junto. Então eu peço que esse projeto faça ser valido, porque estamos com dificuldade na zona rural. E nós precisamos fazer que esse projeto entre em manutenção à nossa cidade. No mais é só, senhor presidente.
Com a palavra, senhor vereador Adir de Leite de Lima.
Primeiramente, eu quero cumprimentar o presidente, cumprimentar os vereadores que aqui estão, cumprimentar os munícipes, meu amigo, o Cadela Júnior, desculpa da expressão da palavra, mas é o mais conhecido como amigo da gente. A gente tem essa, é o Fabrício, isto, o Anderson. Eu analiso bem o que está acontecendo na cidade, quero cumprimentar o pessoal do Facebook. Que aqui dentro desta casa de lei está faltando respeito com o vereador que critica os próprios companheiros, os próprios vereadores, por causa da saúde pública do nosso município. A saúde pública do nosso município é uma das que melhor funciona na região, tá? O que me chateia é que a pessoa esses dias arruma atrito com toda a Câmara de Vereador. Esses dias passados, criou um atrito com o presidente. Foi a maior confusão do mundo, veio parar na comissão de ética aqui. Foi por falta de testemunha, morreu naquilo. Foi outra comissão de ética que vai reclamar de briga em boteco lá em cima. E o vereador quer ter moral, quer falar uma coisa, primeiramente tem que respeitar, primeiramente tem que ter ética, tem que ter responsabilidade do que está fazendo, não chegar numa casa de lei, não, eu não quero conversa aqui agora, a palavra é minha, tá? Você não rouba, você não prova que eu roubo, tá? Você não prova, tá? Você falou aqui nessa casa de lei que nós era corrupto, aqui nessa casa de lei, você tem que respeitar, tá ouvindo? Eu peço e vou falar aqui declaradamente pro dono do hospital, doutor Luiz. Doutor, toma uma medida contra esse cidadão. arruma um advogado, faz ele provar. A hora que ele começar a responder na lei, que ele tem que responder, tá? Aí ele não vai mais ficar enchendo o saco na porta do hospital. Uma covardia, covarde de lá, covarde de lá, encheu o saco. Covarde. De lá, encheu o saco. Tá? Essa é a sua ignorância. Senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente, por gentileza, eu quero que chame a polícia, tá? Para esse cidadão, eu quero que chame a polícia. Tá ouvindo? Eu quero que chame a polícia. Tá ouvindo, presidente?
Uma palavra.
Tá? Eu quero dizer, esse cidadão aí teve aqui na porta da casa dele esse dia um cidadão e foi maltratado e saiu tocado da porta da casa e ameaçando de atirar no rapaz. Foi filmado. Foi filmado. Tá? Foi filmado. Tá ouvindo? Então, eu garanto para vocês uma coisa. Que isso daqui tem que mudar. Tem que mudar. Porque falar do médico no carro e está trocando plantão, uma covardia dessa, isso não pode acontecer, senhor vereador. E aqui é todo mundo na ideia dele corrupto. Sabe? Diz que o médico é ladrão, o médico é isso, o médico é aquilo. Há quantos anos o doutor Luiz está aqui em Jataizinho? Cadê que ele deve um centavo para alguém aqui? Um cara que toda a vida está prestando serviço para o município, ele presta serviço com dignidade, com transparência, que tem o Conselho Municipal da Saúde que cuida desse setor. E agora, vê essas pessoas dessa maneira, agir de uma maneira que chega lá, acho que é o dono da verdade, está se aproveitando do poder, da imunidade que tem. Por que que não vai lá em Biporã, no UPA, manda acabar com as filas lá? Vai em Londrina, manda acabar com as filas? Não, aqui dentro já está izinho. Tá? Eu, cada vez que bater no hospital, vai arrumar confusão comigo. Porque vai arrumar confusão. Porque o hospital de Jataizinho, nós devíamos ter orgulho, não querer que feche o hospital. E se fechar esse hospital, é por conta de político que não tem caráter de ficar batendo numa coisa que não é verdade. Tá? Eu não gosto de mentira, não. Tá? Eu não gosto de mentira. Esse cidadão tem que ser representado contra ele, para ele provar o que ele falou aí, ó. Tá gravado em ata. Tem que provar que o doutor é ladrão, que o doutor é isso, que o doutor é aquilo. Não ficar falando só aqui por blá blá blá, porque acha que tem imunidade aqui dentro, achar que é o dono da verdade. Que mundo que nós estamos, senhor vereador? Que mundo que nós estamos? Me prova que a saúde pública está em primeiro lugar aqui, na região, tudo. Não é só Jataizinho, não. A gente vai em Biporã, fica 4, 5 horas lá, numa fila para ser atendido. No UPA, que é da região, não é de Biporã. Entendeu? Eu me chateia esse tipo de coisa, presidente. Me chateia. Sabe por que me chateia? Eu não vim aqui para discutir com ninguém, eu nem sabia disso aí. Tá? É uma maneira triste para a nossa região. O pessoal que está no Facebook assistindo, que está... sabe muito bem disso. Se tem 3 que critica, tem 300 que elogia. E chega lá agora, acho que é o dono da verdade, batendo no peito, querendo entrar pra dentro e fazer isso e aquilo. Tem que chamar a polícia, pô. Quer brigar? Vai brigar com a polícia lá, ó. Vale desafio, sabe lá. Entendeu? Não correr atrás de pessoas que não tem nem fundamento do que tá falando, rapaz. Senhor presidente, revolta a gente. Sinceridade, como fico revoltado, eu não gostaria até de entrar nessa linha. Tá? Eu, presidente, vou ser sincero, por gentileza, você, se questionar alguma coisa, você chama a polícia, porque lugar de confusão não é aqui nessa casa de lei. Tá? Chamando para brigar, quem é ele que é o dono da verdade, para estar chamando os outros para brigar? Quer brigar? Vai brigar com a polícia lá, ué. Chama a polícia, tá? É só chamar e eles vêm aqui e topam a briga, na hora. Eu não estou aqui para brigar, eu estou aqui para falar a realidade, falar o que é, falar com transparência, falar com demagogia, falar com a verdade na frente de tudo. O vereador Alex, às vezes questionando, coisa de cobrança, tudo bem, tem que cobrar mesmo. Eu acho que tem que ser cobrado o município, dentro da medida do possível. Mas não de uma maneira dessa, viu, vereador Alex? Eu sou contra essa atitude que toma o vereador, que no qual aí está citando coisas, maltratando os outros vereadores aqui, num caráter baixo. Tá? Vereador, presidente, vou falar. Nós estamos numa casa de lei aqui que está faltando respeito. Isso aqui tem que chamar a polícia para vir aqui todo dia. Tá, para ver quem é que é o agressor, quem é que agride. Sou eu, caço o meu histórico de vida aqui nessa cidade. Vem falar de corrupção, que vereador é esse, vereador pegou dinheiro de fulano, pegou dinheiro de ciclano. Prova se eu peguei um centavo de alguém. Entendeu? Eu tenho responsabilidade com o que eu faço. Olha, sinceridade, como eu fiquei chateado de o que ocorreu, o que eu soube que ocorreu ontem nessa cidade. Fiquei chateado mesmo. E tem uma coisa, presidente, foi filmado o que foi acontecido na frente da casa do vereador. Tá? Teve gente que filmou. Tá? E esse cidadão é um coitado que estava lá. Estava até chamando por uma. Foi chamar na porta da minha casa também. E pode chamar na porta da casa de qualquer um. É um direito da pessoa, é do munícipe, é cobrar no qual os vereadores, no qual de onde representa. Agora, os vereadores que sacaram de lei não representa ninguém, vai representar por causa de uma coisa qualquer, brigando com o hospital, no qual onde atende centenas de pessoas. Eu tá na hora do diretor desse hospital, vou falar para o lado do Facebook para o povo saber. Tem que tomar uma atitude rápida, arrumar um advogado criminalista, e esse cidadão tem que provar o que foi falado aqui, provar perante a justiça. Aí quando a pessoa agarrar a responder, aí vai ver que ele só não ataca, ele vai ser atacado também, tá? Porque o dono do hospital não tem microfone na mão, é uma pessoa que está sem condições físicas até de responder, sem condições físicas, está lá trabalhando por tradição de cumprimento à profissão. Mas não tem nem condição de estar trabalhando. E só acham de pisar no cara, rapaz. Só acham de tomar uma atitude sem vergonha, uma atitude que não devia tomar. Eu, sinceridade, como quer arrumar confusão comigo, fala essas coisas, que vai arrumar. E não tenho. Vamos para fora, eu estou muito preocupado com ir para fora. Eu tenho 70, 69 anos de idade, eu nunca apanhei. Quem sabe se o cara dá uma de doido e bate de mim? Quem sabe se dá? Mas de doido, vai barrar, vou bater nesse velho aqui, que tudo bem, sabe? Eu acho que eu ainda aguento um tapa, só um também, tá? Acho que eu aguento um tapa ainda. Só que o cara, ele pode contar comigo, que é bom ele eliminar de uma vez, porque senão eu vou estar sempre de uma maneira de sempre retribuir o que fizeram para mim. Sempre eu vou retribuir. Se retribuir o bem, eu vou fazer o bem. Se retribuir o mal, eu vou refazer o mal também. Tá? Eu falo e sustento, não tenho medo de falar a verdade, falo o que eu penso, não tenho rabo preso, nem faz muito tempo, a última vez que eu fui no hospital foi o dia que eu fiquei internado um dia lá, a última vez, nunca mais voltei lá no hospital, não, nunca mais conversei com o doutor Luiz, nem com ninguém, simplesmente eu tenho as minhas ideologias, e vejo o trabalho que é feito, acompanho de longe o trabalho que é feito no hospital. E aonde tem, eu acho uma falta até de respeito com o Conselho Municipal da Saúde, porque o Conselho Municipal da Saúde está em cima da saúde. Eles não estão lá de brincadeira, não. E falar com a atitude dessa, presidente, sinceridade, como eu fiquei chateado, sabe, e estou retribuindo o que eu penso, o que eu achei, o que eu acho que deve ser falado. Não tenho medo, porque é vereador plantado, porque é vereador ciclano, porque eu tenho. Só que eu falo ainda com respeito. Porque nós fomos chamados aqui agora há pouco nessa casa de ladrão. Que tem vereador corrupto aqui. Que comprou com dinheiro. Quero que prova uma coisa. Só. Prova o que fala de mim. Só isso. Obrigado, presidente.
Com a palavra o senhor vereador Maurílio Martelo.
Bom, primeiramente aos vereadores aqui presentes, munícipe, o Anderson, o pai do vereador Igor, o Fabiano Marques aí, que nos tem nos prestigiado todas as sessões, repassando aí através do Facebook. A gente acompanhou ontem as eleições do Brasil, vários estados também, segundo turno para governador, e escolha para o segundo turno também de presidente. E a gente foi acompanhando depois das eleições todos os comentários, todas as pessoas envolvidas na política, os comentaristas políticos, o que pode acontecer no Brasil. Hoje, através da Folha de Londrina, o governador também eleito, Ratinho Júnior, pregando a união, aí achei muito interessante a fala do governador, aonde também apoiou o presidente eleito do Brasil, Bolsonaro. Está aqui, Ratinho Júnior defende união de força pelo Estado. E para vocês verem como que é política. A gente vê como que as políticas acontecem. Missão agora é unir o país para que ele volte a crescer. Aí lembraram aqui, há 40 anos, Jânio volta à vida política. Aí você olha aqui, opinião do eleitor. Aí você vê que Londrina, uma cidade hoje, mais de 700 mil habitantes, uma cidade quase vista aí, uma da terceira ou quarta cidade do Paraná mais desenvolvida do Paraná. E aí você vê aqui a opinião do eleitor. Quero fazer questão de ler aqui, até para os novos pares, que preste atenção o que, que está acontecendo em Londrina. Eu fui um daqui que quase mais cobrei esse quase 2 anos de administração. E muitas vezes ouvi que eu era um vereador que estava atrapalhando a administração. Resolvi até dar um tempo, para não dizer que sou eu que estou atrapalhando a administração. Ouvi vários amigos, ouvi vários companheiros, olha, dá um tempinho para ver o que vai acontecer. Então, eu estou dando tempo ao tempo. Mas quero fazer questão de ler aqui. Londrina na mídia. Londrina está sendo administrada pela mídia. Buracos, árvores caídas, animais, lixo. Qual secretaria resolve? Vereador Alex, até faria chamar, fazer igual o vereador. Eu gostaria só que você ouvisse, para você ver aqui, Londrina. É aquilo que eu prestei bastante atenção na sua fala no expediente. Londrina está sendo administrada pela mídia. Buracos, árvores caídas, animais, lixo. Qual secretaria resolve? Nenhuma. Vereadores? Nenhum. solução, acionar a mídia, tudo é resolvido urgentemente. A mídia, aí se chama a televisão, se chama o rádio, aí vão lá e resolvem aquilo lá. Aí se resolve urgentemente. Parabéns pela credibilidade da nossa imprensa. O prefeito na contramão. O aumento abusivo do IPTU. População revoltada contra ele. Vereadores que prestam-se a prestar homenagem, nada mais. No episódio de revogar ou não o andamento do IPTU, a certeza é que muitos não se reelegerão. Político que vota-se contra o povo comete suicídio. Político. Então, nunca mais irá se reeleger. Na periferia, o prefeito e vereadores são como os caviar. Ninguém nunca viu, só ouça falar. Está aqui um comentarista, Moisés dos Santos, entregador de gás de Londrina. Aí você vê aqui, drogas liberadas. Aí você vê aqui, o ministro Ricardo Lanovic, do Supremo Tribunal Federal, aprovou a prisão domiciliar para as mulheres grávidas e ou os filhos com até 12 anos de idade, preso por tráfico de drogas. Segundo o sapiente ministro, não está evidente que nossas mulheres sejam más pessoas ou que não tenham condição de acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos e tenham condições também de visa garantir o bom pré-natal e amamentação. Então, olha, tem certas coisas, vereador Alex, que não dá para entender. Por quê? Eu até comentei hoje com um cidadão sobre esses fatos. Eu vi o comentário do presidente eleito ontem, que vai cortar as regalias, cortar, e que muitos que não tenho mais que ir a Brasília, que Brasília tem que vir para os estados, não os estados ir até Brasília. E o povo, pelo que eu entendi, o povo quis mudança. O povo quis mudança por quê? É aquilo, quando o poder fica muito tempo, vai se desgastando mesmo. Como a gente viu o PT... PT se estava no governando o país aí, ficou por 12 anos, né? É isso? 13 anos. E foi. E tudo há um desgaste político. Como aconteceu agora nessa eleição. O povo quer uma esperança. Eu sempre falei aqui que ele pegou o que o povo queria ouvir. Agora, no momento nós não podemos falar nada ainda. Nós vamos poder começar a falar a partir de depois que ele toma posse. Depois, com certo tempo, para a gente ver se realmente o povo tinha razão. É igual aqui em Jataizinho. Eu várias vezes fui criticado pela administração, porque era um vereador que fazia muito requerimento para saber isso, para saber aquilo, porque tinha muitos requerimentos, que lá dentro o pessoal já não conseguia trabalhar porque tinha que responder requerimento. Pediram um tempo. Eu estou dando tempo.
como a gente ouve, a gente escuta. Até não comentei nada na semana passada, o vereador Laércio cobrou aí do secretário de obra, Marcos, pessoal da zona rural, pessoal daquele ali condomínio, né? Tibagi. E tudo existe tempo ao tempo, vereador Laércio. Olha bem. A gente cobrou na segunda-feira aqui. Quando foi na quarta-feira, a água caiu de novo. Olha, se a prefeitura tivesse mandado a máquina ido lá e ter feito aquele serviço lá, quando foi na quarta, começou a chover quarta-feira e parou no sábado. Então o povo também tem que ter um pouco de compreensão. O povo também tem que ter, saber que essa época agora é uma época chuvosa. Como eu venho recebendo cobrança, não é só não, acho que todos, encontro com o pessoal do sítio, a Rose Baroto fez questão de mandar para mim, essa semana passada, questões como que eles estão fazendo para poder trabalhar. E aí, o que que a gente pode se fazer? Mandou várias fotos para mim aqui, que para ir chegar com material, que agora eu nem sabia, eles montaram um picador na propriedade deles, na zona rural. E para ele chegar com a matéria-prima, eles têm que pegar o trator, amarrar no caminhão e levar a matéria-prima até onde mora. Aí depois que eles pegam a matéria-prima para eles trazer para onde foi vendido, para cerâmica, para caldeira, eles têm que pegar, engatar um trator e trazer o caminhão até onde. E a situação, ela falou, boa tarde, vereador, eu gostaria que você olhasse a nossa situação e quero saber o que você pode fazer. E você fica sem saber o que você fala. E ao mesmo tempo, aonde ela tirou foto da estrada que mandou para mim, eu também vejo a culpa também daquelas pessoas que são donos daquela área. Porque você vê a estrada hoje no mesmo nível da rua, da estrada, e você vê quando a pessoa vai lá plantar ou vai gradear, as próprias pessoas vão até adentrar dentro da estrada. E ao mesmo tempo, talvez, aquele trabalho que foi feito, o cascalhamento, o modelamento, aquilo não fica em vão. Por quê? Porque as terras vão e chega nesse caos. E aí ela me fez a pergunta, eu fiquei até com dó da situação de ver lá a situação da maneira que eles estavam podendo sair da sua propriedade. Eu simplesmente mandei uma mensagem para ela, falei, Rose, você me perdoa, mas o que eu vou falar para você? A prefeitura hoje, no momento, a única coisa que ela pode fazer é mandar um maquinário aí para puxar esse caminhão. Porque condições de arrumar a estrada que você precisa de imediato, não vai arrumar. Porque também não vai piorar a situação. Mas
aguente. Aí estão marcando chuva. Hoje de manhã começou a chover novamente. Então fica difícil. E aí o que, que a população cobra de nós vereadores também? Porque acha que nós, como diz aqui na Folha de Londrina, os vereadores de Londrina não estão nem aí com a população, com os buracos, as árvores caídas, também encontra várias árvores caídas hoje dentro da cidade de Londrina. Então é uma coisa muito difícil de se lidar no momento, vereador Alex. E aí o que, que acontece? É a mesma coisa que hoje. Vereador Adir, vereador Antônio, para mim chamar a polícia. Olha a situação, se aqui, aqui não precisa chamar a polícia. Aqui, eu acho que cada um tem que se respeitar. Como se diz aqui, o dono do hospital, só acho o seguinte, se o dono do hospital se sentir ofendido, aqui cada vereador, ele é de maior, ele tem imunidade parlamentar aqui para falar o que quer, o que pensa. Agora, se alguém se sentir ofendido, o vereador tem que fazer o papel, como lá o doutor Luiz. Existe, por isso existe aqui uma cópia da ata. Existe aqui a gravação que está sendo gravado tudo o que foi falado aqui. Porque o que, que acontece? Acaba se envolvendo vereador por desentendimento e a população cobra mesmo. Acabei de falar para o vereador Jorge. O que, que aconteceu? Aconteceu um fato que o plantão teria que estar lá. Como a gente vem falando isso aqui há quantos anos? E não é de hoje, viu, vereador Antônio? Você está aqui pela primeira vez. Desde quando existiu esse convênio, de quando começou, que foi lá em 2005, né? Foi isso, né, vereador Alex? 2005, quando se começou a passar esse convênio do município para o hospital, as cobranças começaram, porque o povo sabe disso. Nós mesmos somos os primeiros, nós políticos, nós cobramos também. Nós cobramos por um bom atendimento para a população. E nós não temos, como o vereador Alex disse, nós não temos a obrigação de saber quem está de plantonista. O que tem que acontecer é que lá no convênio que a gente tem conhecimento desse repasse do município, que a partir das 7 horas da noite, de segunda a sexta, tem que ter um médico lá. E que no sábado, no domingo e feriado, tem que ter médico de plantão. Aí, o que que acontece? Eu fiquei sabendo do assunto agora aqui. Teve um problema com a criança, chegou lá, não tinha médico. Jorginho acabou de falar para mim que não era o doutor Luiz, que era o plantonista. E que ele foi lá para... que era outro médico que tinha que estar lá de plantão. Olha o que que acontece. E aí o que... e a população, ela também cobra pelos seus direitos. E que elas estão certas, que a população está certa. E se acaba se envolvendo, trazendo esse problema para dentro da Câmara. Aqui, como eu disse, aqui cada vereador, Ele tem imunidade parlamentar para falar o que quer, o que pensa.
Até chamar para brigar.
Agora, eu acho que isso aqui não precisa disso. Porque eu sempre falei, para estar sentado aqui nessa cadeira, ninguém foi colocado. Ninguém foi nomeado. Aqui, você teve o voto da população. Você foi escolhido com um voto que deram, que confiaram em você, para você representar a população. Cada vereador tem que se responsabilizar pelos seus atos. Aquele que se sentir ofendido, que procure os seus direitos. Agora, o que eu não posso, a cada sessão, vereadora, de eu chamar a polícia. Isso é feio para nós aqui. É feio. Então, como eu sempre falo, o respeito cabe em qualquer lugar. Como eu deixo a palavra aqui, como está aqui também, essa tribuna, para o dono do hospital São Camilo, doutor Luiz Sato. Se ele se sentiu ofendido, se ele se sentiu ofendido, está aqui. Ele pode se inscrever e pode ocupar a tribuna aqui. Por quê? E o vereador Antônio vai ter que ouvir ele aqui também. Agora, ele também vai ter direito de falar. Agora, se você se sentir ofendido, você vai ter que procurar seus direitos. Como eu aqui já falei aqui, quando o vereador Cício era secretário, eu, na época lá atrás, o vereador Cício entrou contra a minha pessoa lá em Uraí. E a justiça, ela analisa tudo o que está dentro da lei. O que estiver fora da lei, a justiça vai punir. Mas o que estiver dentro da lei, a justiça vai te inocentar. Como na época eu fui inocentado. Mas já aconteceu isso aqui comigo. Então, vereador Antônio, vereador Adir, vereador Laércio, vereador Igo, cada vereador tem direito de falar o que quer, o que pensa, e muitas vezes ouve também coisas que eu acho que não precisaria de estar aqui dentro dessa casa. Mas infelizmente acontece. E aqueles que se sentiram ofendidos, que procurem os seus direitos. O que eu não posso é assumir uma coisa que essa presidência aqui não pode. Os fatos que aconteçam, sobrecarregar sobre a presidência. Porque é aquilo que eu falei. Todos nós aqui somos de maiores. E dono dos seus atos. Então eu espero, como eu disse aqui ao vereador Antônio, vereador, quando falou, todo mundo ouviu. Como? Vereador Laércio. Então, foi quando eu chamei sua atenção. Tem que ter o respeito. Então, mas eu quero, vereador Antônio, até vou te chamar, vou te puxar a orelha. Porque quando eles falaram, você, quando você estava com a palavra, todo mundo ouviu. Então eu quero até te dar uma advertência. Que eu, como presidente, pedi para o vereador: vereador, você tem que ouvir. Mas espero que isso não se repita mais. E dizer aos meus nobres pares, o que nós esperamos agora é um novo caminho. É um novo Brasil, e eu espero que realmente esse novo Brasil venha a contentar o nosso município de Jataizinho também. Porque Jataizinho hoje precisa, e não é pouco não, é de muita ajuda do governo federal. Porque se ele depender só do governo estadual, vereador Alex, você sabe que o governo estadual não vai conseguir fazer o que nossa população precisa. Então, essas são minhas palavras. Não havendo mais nada no expediente, essa presidência, mas não havendo nada na ordem do dia, na reunião de hoje, passamos então para o período final das explicações pessoais. E cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir assuntos de relevância. E eu peço aqui essa presidência para que cada um respeite o seu tempo e respeite a cada vereador na hora que estiver falando. Solicito do segundo secretário Antônio Laércio dos Reis para que faça a chamada nominal.
Com a palavra o senhor vereador Igor Sabará.
Mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham via Facebook. E primeiramente eu queria esclarecer o meu posicionamento acerca do ocorrido de ontem. Em momento algum eu defendi o dono do hospital, em momento algum eu disse que as famílias estavam erradas e ir atrás do seu direito, que saúde é um direito de todo mundo, é um direito do município, é um direito do brasileiro. Eu só questionei acerca das ações que foram tomadas enquanto funcionários. A família tem sim que ir lá cobrar, a família tem sim que fazer, de usar as medidas necessárias, ligar para vereador, ligar para polícia, ligar para prefeito, quem achar necessário. Em momento algum, eu questionei os familiares e questionei as ações tomadas por eles. Questionei com a falta de respeito que os funcionários foram tratados, que me foi passado isso. E também eu queria aqui externar e dizer, não estou surpreso, mas estou triste pelo que aconteceu aqui hoje. Seu Adir Leite, um senhor, por qual tenho todo o respeito, ter sido tratado como velho safado. Nós temos sim imunidade parlamentar, mas imunidade parlamentar formal. Tal boca aberta em Londrina que não é vereador, que foi afastado por isso. Nós, primeiramente, eu tenho 23 anos. Seu Adir tem muito mais idade que eu, Laércio tem muito mais idade que a mim. Jorge, vereador Tizil, vereador presidente Bidu. Eu queria que primeiro nós prezássemos pela educação e pelo respeito. Fui ofendido, fui chamado de bicha, viado. Não sou, e se eu fosse não devia nada a ninguém. Porque a sexualidade não interessa a ninguém. E não preciso provar nada para ninguém também. Tenho o meu conhecimento, tenho o meu respeito. Em momento algum vou faltar com respeito a nenhum vereador aqui. Porque essa educação eu recebi de berço. Não estou falando de graduação, não estou falando de faculdade. Educação a gente aprende no dia a dia e respeita aos outros. Temos imunidade sim, mas nunca vou usar dessa imunidade para ser covarde, para ofender ninguém. Porque isso eu não aprendi. Aprendi a ser homem de verdade. Não que vocês não sejam, mas eu aprendi que educação e respeito cabem em qualquer lugar. Eu queria aqui pedir para essa presidência aqui que a ata seja redigida na íntegra, porque aqui aconteceu uma quebra de decoro e seu Adir foi ameaçado. Vereador Adir foi ameaçado e devemos fazer valer os nossos direitos. E queria mais uma vez falar aqui que nós não estamos tratando de animais, nós não estamos aqui se referindo a animais, estamos referindo a pessoa. Nós estamos aqui para representar o povo, nós estamos numa casa de lei, onde a lei deve ser cumprida. E não devemos nos esconder atrás de imunidade para ofender os outros e falar o que quiser. Cada um fala o que quer, mas devemos usar o nosso caráter. Mais uma vez quero dizer que fui atacado, não tenho problema em um ser atacado. Quando nós nos colocamos na vida pública, estamos fadados a tudo. Pode me chamar de bicha, pode me chamar de maconheiro, pode me chamar de ladrão, pode me chamar de corrupto, mas prove o que eu sou. Nunca recebi um mísero centavo de ninguém. Tudo que eu tenho, minha faculdade que eu paguei fui eu, tenho o carro quem paguei fui eu, tenho a moto quem pago fui eu. Trabalho. Trabalho e nunca tive medo e nem preguiça de trabalhar. E hoje o que eu tenho, se devo, devo a meus professores, devo a meu pai que está aqui, devo a minha mãe. E ser chamado de ladrão, corrupto e conivente com corrupção, me estarrece. Mas não fique surpreso, porque isso já estava escrito. De pessoas vazias podemos esperar tudo. Queria mais uma vez pedir essa presidência, que a ata seja redigida na íntegra, porque nós vamos representar contra o... esse nobre e excelente vereador Toninho Brandão, ao qual tenho imenso respeito, no qual nunca ofendi e queria que essa ofensa nunca tivesse acontecido. Porque do mesmo jeito que o senhor é homem, eu também sou. Nunca partiria para uma agressão física, muito menos verbal com o senhor. Peço desculpas pelo meu tom de voz, mas estou fazendo aqui não só em defesa da minha pessoa, mas em defesa dos munícipes que estão acompanhando isso aí, exclusive em defesa do seu Adir, que não precisa de defesa.
Vereador Igor, eu gostaria que Vossa Excelência pedisse, então, só a seu, a sua pessoa.
Tá ok, então.
Você não poderia pedir, aí vem o vereador Adir.
Sem problema, então. Peço que a ata seja redigida na íntegra, porque eu não estou falando aqui como munícipe, só como vereador. Estou falando como bacharel em direito, que tem conhecimento das leis e sei o que aconteceu aqui hoje. Eu sou o segundo a falar aqui, o próximo vereador vai vir. Vai tacar o pau, vai moer mesmo, que todo mundo sabe que acontece isso. Peço desculpa pelo meu palavreado, mas estamos aí para acompanhar. Isso aqui hoje se transformou num pardieiro. Isso aqui não foi casa... Hoje não se tornou uma casa de lei. Eu peço desculpa aos munícipes que estão acompanhando essa transmissão. Peço desculpa aos meus eleitores, porque vocês não merecem estar ouvindo isso. Nós devíamos ter mudado isso nas eleições municipais e não mudamos e fomos coniventes com o que está acontecendo. Mais uma vez, peço desculpa aos familiares da criança que sofreu acidente ontem. Eu não defendi em momento algum o erro do hospital, só disse que as atitudes tomadas pelo vereador não foram as atitudes válidas e ofendeu os funcionários. O médico não estava lá? Tem que pagar por isso. Nós temos direito à saúde. Todo brasileiro, todo munícipe tem. Se tem que ser cobrado, vai ser cobrado. Se tem que ser responsabilizado, vai ter. Mas as ações de ontem não foram ações de pessoas racionais. Em nenhum momento questionei a família. Família pode cobrar, família pode fazer o que quiser. Tem hospital, tem que ter médico, paga para isso? Tem que funcionar. Tem que funcionar. Mais uma vez expresso a minha indignação aqui acerca do que ocorreu aqui hoje. Tivemos ameaça, tivemos ofensa. Nunca ameacei, nunca ofendi ninguém. Hoje, mais uma vez, digo que me sinto entristecido. E vocês podem acompanhar a transmissão ao vivo, podem acompanhar como estiver acompanhando, porque vai ter paulada, vamos falar, eu só fui o segundo aqui. Vai ter mais show aí para quem quiser acompanhar. Porque isso aqui hoje não foi uma casa de lei, foi um pardieiro. É o que eu tenho para falar hoje para todos que estão acompanhando. E hoje fica aqui o meu repúdio para a reunião da Câmara.
Antes do segundo secretário, eu quero falar para o vereador Igor que eu vou colocar em plenário o seu pedido, a sua solicitação na íntegra, porque depois o seu pedido, tá certo? Então, está aqui, colocando no plenário a solicitação do vereador Igor, a solicitação na íntegra. Na íntegra, o que foi solicitado. Está em votação. Vereadores favoráveis ao pedido do vereador Igor, permaneça como estão, o contrário que se manifeste. Aprovado por 7 votos. A zero. Então, tá aí. Pode fazer a próxima. Com a palavra, o vereador Antônio Laércio dos Reis.
Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Eu só quero dizer ao vereador Igor Sabará, até pedir licença para o senhor para poder dizer o seu nome e dizer aonde o senhor falou aí que negócio de idade, o senhor tem 23 anos, o vereador Adir 70 anos, o vereador Tizil. Eu acho, vereador, que o senhor falou uma palavra bonita, mas o senhor podia até ter botado as crianças no meio, porque quando a gente se dá o respeito, nós se temos o respeito. E hoje eu vejo aqui, isso aqui foi a mesma coisa do que aconteceu na política. Ninguém apresentou proposta. Eu gostaria que essa discussão que nós tivemos aqui não tivesse sido assim pessoal. Eu gostaria que nós estivéssemos discutindo aqui sobre os buracos que a gente comentou lá no Morro da Formiga, lá na avenida, para que nós se unisse e resolvesse. Então eu quero até pedir desculpa, não aos meus eleitores, mas a toda a comunidade, todas as pessoas que tá nos vendo através do Face, pelo ocorrido de hoje, que a gente, eu que cheguei agora no primeiro mandato, que não voltasse a ter acontecido o que aconteceu lá para trás. Mas a gente não vai olhar para trás, vamos ver se nós conseguimos ver de agora em diante, porque às vezes as palavras não machucam só o vereador, né, vereador? Às vezes ofende a família também, e isso é uma coisa que a gente não compartilha. Então, eu peço desculpa até a todos os colegas vereadores aí, a todos que não estão assistindo, e que esse tal de imunidade para nós vereadores, isso vai parar até o dia que um sair no pé do ouvido aí. Aí não vai ter mais nada, porque faltou respeito. Então, eu até gostei das palavras do presidente, senhor presidente, que é onde o senhor pediu mais respeito entre um e o outro. Então, por hoje, são essas minhas palavras. Meu muito obrigado pelo espaço. E com a palavra, o senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Oi. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos, aos ouvintes aí. Bom, eu vou tentar não me exaltar, senhor presidente. Não vou tentar não me exaltar. Eu quero esclarecer o seguinte, que eu fui o terceiro a falar. Eu falei depois do nobre vereador Laércio e depois do vereador Igor Sabará. Eu quero também pedir a ata, tanto que eu votei a favor do pedido do vereador Igor, porque em nenhum momento, aliás, quando os vereadores estavam falando, o vereador Igor, que diz que eu chamei de bicha, eu não chamei de bicha, senhor vereador. Eu só fiz a referência de animal, porque o senhor me chamou de animal, que eu tive uma atitude de animal no Hospital São Camilo. Mas o senhor veja bem, o senhor falou em cima, o senhor mesmo agora acabou de citar, que o senhor falou em cima do que falaram para o senhor. Do que falaram para o senhor. Como eu disse no começo da minha fala, lá não houve agressão. Lá houve sim, e muito menos desrespeito a funcionário. Não houve isso. Quem falou isso está mentindo. E eu tenho as provas disso. Que eu tenho as filmagens. Hoje eu vi as filmagens mais de 10 vezes. Mais de 10 vezes. Para ver se houve agressão. E não houve agressão. Muito pelo contrário. Nós gritamos pedindo atendimento, que não tinha médico. Quando nós começamos a gritar, a secretária disse que um médico estava chegando. Foi quando o doutor Luiz se apresentou. E o ex-prefeito Wilson foi muito educado com ele. Muito educado. Ele falou, calma que já está se resolvendo. A criança está sendo atendida. Se tratando do vereador Adirley de Lima, eu vou usar as palavras dele. Palavra do senhor, excelentíssimo vereador. Eu sempre vou retrucar o que me fizerem. O senhor, quando começou a falar, o senhor me chamou de covarde. E eu retruquei. Falei para o senhor falar na minha cara se eu sou covarde. Isso eu faço para qualquer homem no mundo. Porque eu não sou covarde. Coragem aqui, eu tenho coragem, tem de sobra. Sempre vai sobrar coragem. Não sou mais homem que ninguém. Mas também não sou menos homem que ninguém. Menos homem que ninguém. Vou defender sempre, sempre, sempre o que eu acho que está errado. Sobre a me denunciarem, o Ministério Público está lá. Está lá, gente. Vai lá e denuncia. Vai lá e denuncia. Eu vou me defender. A Justiça, o Ministério Público é feito para isso, não é isso, vereador? Não é feito para catar denúncia? Eu vejo coisa errada aqui na administração e levo lá. E levo lá. Vou levar sempre. Vou levar sempre. Quando eu faço questão da ata,
Porque o vereador Adir citou várias vezes que eu chamei os vereadores de ladrão. Eu não chamei ninguém de ladrão. Eu falei que o doutor Luiz manipula a política de Jataizinho desde quando ele foi caçado por roubo. Ele sim eu chamei de ladrão. E ele que tome providência contra mim, contra a minha pessoa. E outra coisa, senhor presidente, o senhor está equivocado. O doutor Luiz Sato, o ex-prefeito doutor Luiz Sato, não pode ocupar essa tribuna. Porque ele não tem título de eleitor. Mais uma prova do que eu estou falando. Mais uma prova que eu estou falando. Ele é tão honesto que não tem título. Que não tem título. Então eu faço questão também, vereador Ivo Sabará. Faço questão da ata dessa reunião. Que eu também vou tomar minhas providências. Vocês podem ter certeza disso. Em questão, vereador Adir, do senhor falar das minhas confusões em bar, isso é um problema meu. Não lhe diz respeito nem a essa casa. Isso é um problema meu. Em questão que eu toquei um cidadão da porta da minha casa sábado retrasado e dei os pés do vidro nele, é verdade. Eu não minto, não. Esse cidadão ficou da 1h30 da tarde, às 4h30 da tarde, bêbado, na porta da minha casa, apertando o telefone de 5 em 5 minutos. Minha esposa atendeu ele 15 vezes. Na última vez, ele chamou minha esposa de vagabunda. O senhor sabia disso? O senhor sabia disso? Por o senhor vir aqui fazer demagogia em cima do acontecido na minha família, do acontecido dentro da minha casa, o senhor tinha essa informação? Que ele chamou minha esposa de vagabunda? Por isso eu reagi da forma que eu reagi? Ou o senhor não reagiria assim? Ou o senhor reagiria de forma diferente? Quando é chamado uma filha tua ou a tua esposa de vagabunda?
Não fala na minha família.
Não falei da família.
Não,
senhor.
Abra a boca.
Não falei da família, senhor. Tá? Se alguém chamar, como o cara vereador, chamou minha esposa, xingaram a minha esposa, eu agredi. Eu tenho certeza que se xingasse a família do senhor, o senhor ia agredir também. É só isso que eu estou falando. O senhor também iria agredir. Então, quando eu tratei aqui simplesmente do assunto Hospital São Camilo do atendimento, eu tratei aqui simplesmente disso. Simplesmente disso. E foi levantado aqui questões da minha vida pessoal. Da minha vida pessoal. Se não tem o que falar a verdade, não invente. E quando se trata da minha vida pessoal, como o presidente dessa casa acabou de dizer, aqui cada vereador é maior de idade e responsável pelos seus atos. Eu sou responsável pelos meus. Sempre fui. Já respondi processo, já paguei cesta básica. Nunca fugi da minha responsabilidade. Nunca fugi das minhas contas. Então eu quero só dizer o seguinte, e outra coisa, sobre o meu trabalho como vereador, eu tenho certeza que o vereador mais atuante em 2 anos dessa casa foi eu, com 4 projetos. 4 projetos feitos, 1 está ainda na comissão, que o relator é o senhor Jorge, que está na comissão, e 3 projetos aprovados pela maioria dos vereadores dessa casa. O vereador que mais fez requerimento cobrando administração pública foi esse vereador que vos fala. Então não tem por nenhum momento vergonha, nem da minha vida pessoal, nem do meu trabalho como vereador. Eu só queria que os senhores, em vez de defender ex-prefeito corrupto, caçado por roubo, por causa do Hospital São Camilo, que eu não sei qual a vantagem que ele dá para alguém, tratasse aqui mais, se preocupasse em fazer projetos para o município, se preocupasse em fiscalizar como eu fiscalizo. Por enquanto é só, senhor presidente. Muito obrigado.
Também gostaria de colocar aqui em plenário o pedido do vereador Antônio.
Questão de ordem, senhor presidente. Não precisa, porque já vai sair na íntegra.
Só. Então.
Só o discurso? Não, mas a vai ser feita na íntegra, não para ele?
De cada um.
O resto não?
Então, colocar em plenário aqui, o pedido do vereador Antônio Brandão. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, o contrário se manifeste. Aprovado por 7-0, porque Vossa Excelência não pode votar. Quem é o próximo?
Com a palavra o senhor vereador Jorge de Almeida.
Mais uma vez, boa noite a todos. Já foi mencionado aqui com relação à eleição do dia de ontem. A vontade do povo foi atendida, foi feita. Então, tomara que esse novo governo que assumirá a partir do dia 1º de janeiro possa estar aí atendendo aí grande parte das demandas do nosso povo. É muita coisa que tem a ser feito, então, tomara que esse novo governo possa estar aí atendendo a nossa população dentro daquilo que for necessário. Com relação ao hospital, eu vou ser bem breve, e da maneira como é feito o discurso, da maneira como é falado, parece-me que o Dr. Luiz recebe todo o montante do recurso que vai para o hospital, da maneira como é colocado. Quem está em casa, eu recebi 3 mensagens aqui, abro, pessoal perguntando se todo o dinheiro é ele que pega. Então, é repassado um valor para você que está nos assistindo, coisa pouco mais de R$105 mil por mês do município para o hospital, e lá o hospital ele tem um convênio com o SUS, tá, que paga uma miséria para o hospital também, para dar o suporte ali durante o dia, e o município paga de segunda a sexta-feira um plantão de 12 horas, e de sexta-feira para frente até às 7 horas da segunda-feira, paga um plantão de 24 horas cada dia. E nesse plantão, que é ali para os médicos, trabalha a doutora Terezinha, trabalha o doutor Roberto, trabalha o doutor Roberto Tanaka Filho, trabalha o doutor Leonardo Sato, trabalha o Luiz Sato, trabalha o doutor Abílio, e tem mais médicos que ali trabalham também. Então, quando eu disse aqui, não estou aqui defendendo o hospital, não estou defendendo o médico, não estou defendendo ninguém. Eu estou colocando para a população a maneira como é distribuído esse recurso. O município paga os plantões que ali são feitos pelos médicos. Mas não é só os plantões. A pessoa que vai ali tem o papel que usa para fazer a ficha. Tá? A pessoa vai ali, é medida uma pressão de uma pessoa, a pessoa é medicado muitas vezes. Então é bastante coisa que o hospital faz ali por esse valor. E como eu disse, tem alguns municípios da região, eu já disse na primeira fala minha, no expediente, que queria ter esse hospital nosso nessas outras cidades que eu mencionei aqui. Então, não é só o Dr. Luiz que pega esse montante de dinheiro. Tá, é repassar desse recurso ali para que o hospital possa dar suporte para todos os habitantes de Jataizinho. E quando não tem um plantonista, quando chega, eu também sou contra, gente. Eu não sou a favor de um cidadão chegar lá e não ter um plantonista. E nesse domingo, quando não tinha um plantonista ali, não era o Dr. Luiz que era para estar no plantão. Tá, por motivo de saúde, ele não está fazendo plantão à noite. Tá, ele tinha feito plantão durante o dia. Era outro médico que iria assumir o plantão e o médico ele se atrasou. Médicos, na maioria das vezes, trabalham em diversos hospitais durante o dia. Tá, de repente acontece qualquer coisa, mas é obrigação ter um médico ali no plantão, porque o município tem um contrato e paga por isso. Mas não podemos jogar toda a culpa em cima de uma só pessoa, porque essa pessoa, ele tem as suas escolhas políticas durante a política. E talvez, em outras épocas, a mesma pessoa talvez que foi ontem lá, que não foi o caso do vereador Antônio Brandão de Oliveira, quando teve o apoio do Luiz Sato, talvez ele não iria lá. Ele poderia até ficar bravo, poderia telefonar, mas fisicamente não iria lá. Por quê? Porque tinha o apoio do Dr. Luiz. Então, as mágoas, as divergências que algumas pessoas têm com o Sato de vez em quando, não é por causa simplesmente dele estar lá no hospital, dele fazer o plantão no hospital. É porque as pessoas querem um apoio dele, dentro da política também. É por isso, muitas vezes tem essas mágoas. E muitas vezes
A gente faz um estardalhaço aqui com o hospital. O hospital aqui sempre foi alvo de confusão, de intrigas, de brigas. Eu quero dizer que eu sempre, desde quando eu adentrei essa Câmara aqui, eu sempre respeitei todos os vereadores durante todos os meus mandatos. Tive, sim, algumas divergências, mas nunca. Algumas vezes me defendi, Quando algum vereador me atacou, eu fiquei ouvindo atentamente os ataques, e depois eu me defendia. E na maioria das vezes, quando eu fazia minha defesa, os vereadores respeitavam o meu momento ali de fala. Então eu acho o seguinte: cada um aqui tem a sua opinião, cada um aqui tem o seu lado político. Eu, hoje, pertenço à base do prefeito municipal Dirceu Urbano. Estou tentando, de todas as maneiras, ajudá-lo. Muitas poucas vezes passo pela prefeitura. Quando sou solicitado para uma reunião como hoje, eu fui solicitado, eu passei por ali para ter uma reunião com o prefeito, com os demais vereadores que estavam ali presentes, que pertencem à base do prefeito. Agora, não é coisa simples administrar um município igual o Jataizinho, que durante aí, há muito tempo, as pessoas vieram sucateando esse município. Infelizmente, todas as coisas do passado estão estourando hoje, tudo na mão do Dirceu. Nós temos aí essa situação do 27%, que é coisa de mais de 6 milhões de reais, que não cabe mais recurso, que tem que pagar e vai pagar. Nós temos aí um prefeito que contratou 38 servidores ilegalmente na PMI, na época, que tinha que ser feito um concurso, e essas pessoas levaram a prefeitura num pau. Já é mais um mundo de dinheiro que já saiu a sentença também, que não cabe mais recurso e que tem que pagar. E eu digo uma coisa: se o prefeito municipal, com todas as dificuldades que existe hoje, que não é só o mal de Jataizinho, não. Cidade do porte de Jataizinho hoje está numa situação de calamidade pública. Não tem dinheiro para nada. Se o prefeito municipal, porque todos os prefeitos foram recorrendo, eles foram correndo dessas contas, recorrendo, e hoje não cabe mais recurso. Se o prefeito municipal, se ele conseguir, doutor José Augusto Ribas Vedan, que ele conhece bem o que é a coisa pública, se ele conseguir, e ele vai conseguir, porque ele está correndo atrás de tentar negociar todas essas dívidas com todos esses servidores, já vai ser um fato inédito para Jataizinho. Ele vai estar fazendo um grande favor para essas pessoas que foram lesadas ao longo dos anos. Infelizmente caiu na mão dele. E ele, eu vejo o empenho dele, estou vendo o esforço dele para tentar sanar essas dívidas. Agora, pensa bem, você tem que pagar em torno aí de quase 10 milhões de precatório. Pensa se não existisse isso e você pudesse fazer um trabalho de investir 10 milhões em Jataizinho ao longo de 4 anos. 10 milhões, você faria muita coisa para a cidade, mas muita coisa mesmo para um município tão pequeno como o nosso aqui em Jataizinho. Então nós criticamos, nós cobramos, só que hoje a coisa não está fácil. Municípios grandes, vizinhos nossos aí, que tem receita milionária, não consegue tocar o município de uma maneira tranquila. Então eu quero dizer, o que precisar, o que for necessário, dentro da lei, está dentro daquilo que for permitido, eu sempre vou tentar ajudar a administração da melhor maneira possível. Porque se está ruim do jeito que está, e se a Câmara não tentar ajudar, e nós ajudamos, nós desde o início do mandato, mesmo com todas as divergências, com brigas, com as intrigas que tiveram ao longo desse 1 ano e 10 meses, mas a Câmara sempre ajudou de alguma maneira, votando todos os projetos, tentando ajudar. Aí eu tenho certeza que nós vamos tentar ajudar Todos os projetos que chegar aqui serão analisados juridicamente. Tudo que for legal, a gente vai estar ajudando, conversando com a população para tentar ajudar o nosso município, porque a coisa está difícil. Então fica aqui mais uma vez o meu agradecimento. Eu me coloco aí à inteira disposição da população para tentar ajudar da melhor maneira possível, como sempre fiz isso aí. Um abraço a todos.
Não. Com a palavra o senhor vereador Alex Gomes Faria.
Bom, senhor presidente, quero agradecer mais uma vez a poder usar a democracia desta Câmara para usar a palavra. Bom, senhor presidente, eu me preocupo um pouco a situação que nós estamos vivendo, principalmente desde o último desde o mandato passado, onde nós tivemos afastamento de vereador aqui, tivemos uma indústria de denúncias aqui dentro dessa Câmara, aí acabou-se o mandato, começamos outro, e fica essa questão dentro da Câmara. E me preocupa um pouco essa situação que vem se arrastando, porque os problemas são sempre os mesmos, senhor presidente. Olha, eu sou minoria na Câmara, porque hoje eu não estou na bancada do prefeito e nem sou considerado para tanto que, nos piores momentos desses quatro mandatos que eu estou na Câmara, eu não me lembro, por exemplo, de não ter sido convidado a um almoço, né, do Dia dos Servidores, e esse ano, se veio o convite, não entregaram para mim, porque eu não fui convidado. Então, foi a primeira vez que eu mesmo quase não indo nesses almoços, eu percebi que eu já sou pessoa não grata, né, a administração. Mas chegou na sexta, né, e daí teve um problema aqui e tal. Mas aí, eu fico pensando assim, nós estamos fazendo um discurso aqui que muitas vezes está fugindo do controle, porque eu quase sempre, quando eu faço meus discursos aqui, sempre depois eu tenho meu nome citado em discursos de outros vereadores, e eu não me sinto confortável por isso, senhor presidente. Então, eu queria que o senhor fizesse cumprir o regimento interno, onde lá fala que o vereador ele deve ser chamado de edil, de nobre excelência, de excelentíssimo. Agora, se a gente não cumpre aqui a lei, nós aqui, vereadores, o vereador faz um discurso, daí vem um outro vereador, porque o vereador Tizil falou não sei o quê, o Jorginho falou não sei o quê, o vereador Alex. Já, nós temos que parar com isso, porque está sendo filmado ali, está na ata, todo mundo sabe o que todos os vereadores falou. Agora, eu fico desconfortável, porque eu vejo vereadores aqui que antigamente estava contra o prefeito, sabe? Estava contra e brigava, e de repente virou situação. É democracia. Agora eu vou pegar e vou falar que o vereador virou situação porque foi lá e acertou com o prefeito. Eu não vou falar isso. Eu acho que é o papel de cada vereador. Agora, o meu direito tem que ser respeitado também. Eu fui eleito do lado do prefeito. E eu não me senti confortável. Sabe por que eu não me senti confortável? Porque ele não respeita os vereadores que são do lado dele. Como eu disse aqui, nós estamos com um projeto que eu pedi hoje, ó, projeto do vereador Adir, ó, que nós votamos aqui em 2017, que é 15 de maio. Agora, nós votamos um projeto aqui para ajudar a cidade, não é para ajudar o vereador. Mas nós votamos para ajudar a população da zona rural. E esse projeto está parado, ninguém fala nada. Aí, quer dizer, eu lá no meu íntimo, conversando com meus eleitores, eu defendo os vereadores. Eu não tenho nada que falar mal de vereador fora da Câmara. A política é feita aqui, ó. Aqui. Agora, eu acho que nós temos que parar com isso. Outro problema que eu sempre vejo aqui, senhores vereadores, eu acho o seguinte, eu não vou entrar no mérito da questão, mas quantos anos nós estamos tendo problema, mais uma vez eu vou falar aqui, com o problema de algumas questões que são pontuais. Pontuais. Quando a gente fala que tem um problema com a saúde pública, quem que é o nome que vem à tona? É o dono do hospital. Agora, o vereador, dentro da legalidade dele, ele pode exercer a questão dele dentro das normas regimentais. Agora,
O que não pode é o discurso de um vereador ser usado na mão de outro vereador para ser afrontado. O problema está se arrastando. E até quando nós vamos ficar aqui com um grupo defendendo o hospital e o outro falando mal do hospital? Será que não está na hora de nós ver o que está certo e está errado? É pouco o repasse? Então vamos aumentar o repasse. Mas vamos colocar uma questão de moralidade dentro do hospital. Por quê? Eu não vou nunca sair dos meus princípios morais, éticos, emocionais e cristãos e de família e brigar numa porta de qualquer lugar, não é só do hospital, não. Não vou fazer confusão em porta de bar, em beirada de estado, não vou. Só que eu acho que está na hora de nós resolvermos essa situação. Agora, quem tem que resolver isso? É o prefeito municipal. Ele tem que tomar a rédea da coisa, não é nós, vereadores. Senão nós vamos ficar nessa banalização, nós vamos ficar igual foi a campanha de presidente, que não teve uma proposta, só teve bate-boca. Um falava mal de um lado, outro falava mal do outro, nós temos que parar disso. A população não aguenta mais isso não, gente. O que, que é isso? O problema está se estendendo. Agora vem cá, adianta eu ficar falando mal e não resolver o problema? Adianta? Se não chega daqui 2 anos, como eu conversava esses dias aí na campanha, nós andando, conversando com os eleitores, o que, que vai ser do nosso município daqui 2 anos? Porque nós vamos ficar nessa guerra, aí ou o prefeito Dirceu Urbano sai candidato de novo, ou o ex-prefeito Wilsinho volta de novo, e vai ficar essa mesmice? Até quando nós vamos ficar nesse chove no molha? A nossa cidade precisa muito mais que isso. Agora, nós fizemos um acordo em ajudar o prefeito, um acordo de impulsionar a administração pública, mas como disse o vereador aqui, o que mais nós podemos ajudar? Olha, peraí. Sabe, nós pegamos e tudo que nós podíamos fazer, o presidente disse aqui, deixamos até de fazer requerimento, porque o prefeito municipal falou que não estava tendo tempo viável para responder. Agora, peraí. Como que nós vamos falar mal dos prefeitos anteriores? Porque se nós for falar mal dos prefeitos anteriores aqui, nós vamos falar mal do prefeito também no Insato. Nós vamos falar mal do Wilsinho, mas o pessoal dele está tudo dentro da administração. Ué, peraí, como que nós vamos falar mal do Wilsinho se o vereador dele hoje é chefe da casa lá? Ué, nós não podemos falar mal dele. Como que nós vamos falar mal? Se você entrar dentro da prefeitura hoje e te der um momento de amnésia, só quem está errado lá é o prefeito. Porque o resto da administração parece que todo mundo é 12 lá. Agora, tá bom, tá ruim? Não sei, eu não sou prefeito. O que nós precisamos encarar é a verdade que nossa cidade está passando. É nós parar e fazer o que eu falei aqui, nós sair da sessão da Câmara hoje e ver como que está. Tem rua aqui perto do centro da cidade que não tem luz nos postes faz um mês. Sabe? Então, peraí. Eu estou errado, então, em cobrar? O meu discurso, então, quando eu acabo de falar, tem que ser usado por outro vereador para me atacar? Eu não tenho que atacar vereador aqui. O que eu tenho que atacar aqui é os erros da administração. Ele ganhou para isso. Ele veio aqui e fez o mesmo discurso que o presidente eleito fez ontem. É, porque nós vamos cortar regalias. Os senhores sabem disso? Que o remédio ia ser amargo? E cadê? Cadê? O que eu sei é que o prefeito, não sei se é verdade, não tem dinheiro nem para pagar a folha de pagamento no final do mês. Se é verdade ou se não, é isso que está rodando lá nos corredores da prefeitura. Agora, é isso que nós temos que se preocupar. Nós temos que parar de usar o discurso um do outro para ficar usando de moleta. Senão, senhor presidente, para encerrar, nós vamos ficar sempre batendo em ferro frio aqui. Hoje, olha o que nós tivemos de produtivo nessa sessão hoje. Para o povo de Jataizinho. Foi vergonhosa essa sessão nossa. Vergonhosa. A única coisa que prestou aqui foi o que o presidente falou do eleitor lá de Londrina. Que falou uma realidade para pegar em nós, vereadores, aqui. O presidente falou aquilo ali porque vocês não notaram, mas foi para dar um puxão de orelha em nós, vereadores, aqui. Que é o que vai acontecer daqui 2 anos. Então, senhor presidente, eu também eu acho que chegou o momento de nós encarar a administração com seriedade, porque já foram 2 anos, o prefeito foi ganhando nós na conversa, Foi um ano, depois era eleição, acabou a eleição e eu quero saber o que, que vai ser feito. A única coisa que eu vi aí foi mídia nas redes sociais. Só isso. Que a última administração fez, que era muito bom no Facebook, e esse prefeito agora, que está muito bom no Facebook. Ele chega num lugar para descer no carro, tem 30 fotos do prefeito. Chega no outro lugar, é 40 fotos do prefeito. Mas a atividade que eu estou vendo é nada. Se tem um lugar hoje no Brasil que tem fake news, é na administração de Jataizinho. Que tem muito fake news. Porque a nossa cidade está vivendo de mentira. De mentira. Porque é uma coisa séria. Nós temos que mudar a realidade do povo de Jataizinho, que espera muito mais de nós. Desejo a todos uma boa noite. Convido a todos para a semana que vem.
Com a palavra o senhor vereador Adir de Leite de Lima.
Mais uma vez eu quero cumprimentar todos que estão no Facebook, o pessoal que aqui está. Hoje tem alguns munícipes aqui na casa, os vereadores, mais uma vez. E eu fiz um discurso aquela hora, focado no negócio da saúde, do hospital, no qual, aonde eu acredito, não, tenho certeza, que um munícipe dessa casa de lei teria que defender a saúde, defender o hospital. Agora, negócio de... acontece isso. O dono do hospital é ladrão. Isso é carro de polícia. Isso é carro de polícia, não é carro de vir trazer aqui numa casa dessa, não. Agora, vem um vereador aqui, questiona um monte de coisa aqui, que nem deveria de estar sentado nessa cadeira aí, porque o tanto de confusão que esse vereador já fez nessa cidade, vem me chamar eu de velho sem vergonha. Vem chamar eu para brigar. Eu não preciso brigar com ele. Eu não chamei ninguém aqui, parece ser um punhado aí. Se eu, o menos falo uma palavra, sabe, você entrava aqui dentro do plenário, você quer saber? Eu não minto, não. Eu não quero nenhuma, mandei sair todo mundo. Vocês são testemunhas disso. Tá? Vocês são testemunhas disso aí. Tá? E sou responsável pelo que eu falo. Sou responsável. Não tenho medo de falar a verdade. Vereador que vem questionar, porque não sei o que, a sua família, quem é o grau de vereador para falar isso? Eu não falo nada, eu falo dele, que não tem, qual é a qualidade que ele tem. A primeira confusão que ele fez aqui em Boteco foi com o presidente, foi briga lá com o Ronaldo lá em cima, quer bater no munícipe ali, vai querer quebrar o hospital, fica falando na rede social de vereadores aqui de vários vereadores aqui, ele falou. E ninguém acha que está errado. Está na hora desta casa de lei tomar uma atitude, sim. Tomar uma atitude perante uma pessoa que não tem nenhuma qualidade política para representar o legislativo. Pega o decorrer. Ele não tem uma denúncia, não tem nada, ele está bonitinho, está bom aí. Mas pega a comissão de ética ali que não deu testemunha, que foi representado contra ele, que ele nem era para estar sentado nessa cadeira aí, tá? Eu não sei se um cara que anda ameaçando um revólver para os outros aí, e não, isso não é quebra de decoro parlamentar, um cara chama o outro para brigar aqui, para ir lá para fora, ele acha que ele é o dono da verdade. Ele não é dono da verdade, não. Eu não tenho, 69 anos de idade, vou repetir uma vez, não tenho um pingo de medo de ninguém. Que eu tenho de falar, eu falo. Ele sabe onde eu moro. Vai lá a buzina, ela fala, eu quero falar com você, vereador. Na hora eu saio na rua lá. Não precisa dele estar apaixonado e nem vir querer chamar para brigar aqui na Câmara. E eu pedi para o presidente, sim, para chamar a polícia. Porque ele é tudo cheio de arrancar de revólver para os outros. Todo mundo sabe disso. Para aquele coitado daquele que pessoa que foi na frente da casa dele mesmo, ele meteu um revólver na cara do rapaz. O rapaz bateu a mão e machucou a mão. Tá? Tá filmado isso aí, presidente. Tá filmado. Entendeu? Tá legal? Agora, numa comparação, o rapaz não tem qualidade nenhuma de representar contra ele. Agora, essa casa de lei fica aqui agora, ponhando a mão em cima. Nós só sabemos bater no prefeito, sabemos bater no secretário do prefeito. Tem vereador aqui? Tem vereador aqui? O excelentíssimo senhor vereador que aqui está, que esse tempo passado era representante do prefeito aqui nessa casa de lei. Eu nunca fui situação e nem oposição. Tudo a mim foi um vereador municipalista. Que tiver bom para o município, eu vou. Entende? E estou aí defendendo
administração pública, porque falar aqui nesse microfone é fácil, o duro é fazer as coisas. E o que está acontecendo é que não tem condições de fazer. Todo mundo sabe disso. E nós queremos jogar pedra e não queremos ser pedrejado. Sempre só queremos bater. Entende? E agora, eu fico pensativo que o nosso secretário de governo, que lá está, no qual aonde eu respeito, tá? Ele era vereador aqui no Sagrado Direito e parceiro dos vereadores que hoje chega o pau dele. Entendeu? Tá legal? Então não dá para saber o que, que é a verdade. Não dá para saber, aqui virou um negócio complicado. Dentro da casa de lei está faltando respeito. Isso que é verdade, senhor presidente. Infelizmente, senhor presidente, eu tenho que falar isso, porque não é outra coisa. Eu fui desafiado aqui nessa casa de lei hoje. Eu fui desafiado por um vereador chamando para brigar, chamando eu de velho sem vergonha. Eu quero que ele prove que eu sou sem vergonha. Procura um histórico de vida meu. Um menino aí que nunca... Eu até dispenso. Eu até refugiei em falar de uma pessoa dessa. Para mim isso aí não tem qualidade nenhuma de ser um representante do povo. Não tem. Infelizmente não tem. Aonde tem dois, três que beneficia, tem 50 que fala o que eu estou falando, ou talvez muito mais. Tá? Agora, aí eu ganhei a política. Pode ganhar, ninguém sabe que jeito ganhou. Só Deus é que sabe. Tá? Então, eu vou ser sincero, senhores que aqui estão. A gente lamenta. Eu não vim aqui para discutir. Eu, inclusive, eu subi desse negócio aqui por aqui também. Foi passado para mim, o vereador Laércio passou alguma coisa. Eu não vim planejando para brigar com ninguém, para nada. Mas, infelizmente, aqui vai ter que tomar uma atitude aqui nessa casa de lei. O cada um vai vir com um revólver na cinta aqui, que o cara sai pro terreiro, é metido a puxar revólver pros outros, que ele já ameaçou um monte de gente aí com revólver, tá? E eu não sei até que ponto que vai isso aqui. Eu não sei até que ponto que vai isso aqui. Porque é uma vergonha, é. Isso eu não tenho dúvida de falar. Da qualidade política que está esta casa de lei. Uma qualidade baixa. Qualidade baixa de um vereador chamar o outro para brigar aqui dentro dessa casa de lei. Vamos para o terreiro, vamos para os tapas, vamos para isso, vamos para aquilo. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa bancada, vamos fazer um rink aqui. Vamos um vale tudo aí. Entendeu? Tá legal? Porque o que está acontecendo aqui é isso. E chega, fala e depois vai embora. Vem ficar para escutar, tá pensando que eu não tenho coragem de falar? E não pedi para ninguém vir aqui, não. Não pedi para o meu filho vir aqui. Não pedi para ninguém vir aqui. Eu que eu tenho de falar, eu não mando dizer. Eu falo, seja para quem for. Tá? E vou ser sincero para vocês uma coisa. É uma coisa caótica. Uma coisa com uma falta de responsabilidade. Um cidadão chegar dentro do hospital, querendo fazer moral, ele acha que ele é polícia, ele acha que ele é justiça, ele acha que ele é juiz, ele acha que ele é ministério, que é do Ministério Público, ele acha que ele é tudo. Eu tenho imunidade. Eu tinha vergonha de falar que tem imunidade para fazer o que faz. Eu tinha vergonha de falar isso aí.
Vereador, encerrou o seu tempo.
Falar o que faz. Tá? Eu sou sincero para falar para vocês. Eu, presidente, tenho que falar. Porque não,
encerrou seu tempo.
Tem que falar, porque olha...
Ó, é vocês tanto, sempre aqui, cobram de mim aqui, e eu já deixei passar 2 minutos.
Não. Todo mundo falou
o tanto que... Ó, vereador Adir, por favor.
Todo mundo fala o que quer e...
Com a palavra, senhor vereador Maurílio Marcello.
Olha, meus caros vereadores, eu escuto atentamente cada... vereador que pega o microfone e fala. Eu não posso compartilhar com certas coisas, igual o vereador Adir disse. O cidadão levou uma revolvada na cara e tal. O cidadão, ele tem que vir aqui nessa casa e representar contra o vereador. Eu não posso tomar uma decisão. Eu estou ouvindo falar, eu não vi. Agora, o munícipe que foi ofendido, que foi. Agora, o que não pode é tentar trazer as confusão para dentro da Câmara e jogar no plenário. Isso eu não vou admitir. Porque nessa casa aqui, até agora, eu administrei com seriedade. Em nenhum momento eu deixei virar isso aqui. Eu sempre falei aqui que aqui cabe o respeito, como o vereador Alex disse. Todos nós aqui somos os maiores. Eu não posso, como o Adir disse aqui, porque ele mete o revólver. Até hoje não veio um munícipe aqui representar. O único munícipe que veio representar contra ele aqui foi o seu Reinaldo, que foi a briga. E foi feito o papel da Câmara. Agora, veja bem. Como se falou do Hospital São Camilo. Na gestão passada, eu fui um vereador que critiquei aqui porque todo mundo chegava em mim e falava: Bidu, você é vereador, você tem que tomar uma decisão. Aquele hospital, do jeito da maneira que está lá, tem 5 cachorros dormindo lá dentro, aonde o povo espera para ser atendido. Um dia eu fui falar aqui que o dono do hospital, a diretoria do hospital, precisava ver aquilo lá. Veio um funcionário de lá me xingar aqui. E qual foi a atitude que a diretoria do hospital tomou? Então, nós temos que ver os dois lados. Porque eu fui ofendido aqui pela funcionária que não é dona dos cachorros, mas que tratava dos cachorros lá dentro. E porque eu falei que lá dentro não podia, é veio aqui na porta me xingar. E eu fiz questão, antes de eu falar, eu fiz questão de ir lá. Cheguei um dia lá, tinha 5 cachorros dormindo dentro onde o pessoal espera para ser atendido. E será que, porque eu falei aqui, eu fui ofendido, fui xingado aqui. Vem aqui. Então, por isso que eu falo. Aí os problemas se começam lá e trazem aqui para dentro. E aí nós temos que resolver. Então, nós temos vereadores também que parar. Eu, vereador Adir, eu falo, te considero, Vossa Excelência, meu parceiro, de respeito. Agora, eu não posso tomar uma decisão se esse cidadão que levou o revólver, se foi ameaçado, se foi, ele tem que tomar uma decisão. Existe a comissão de ética? Existe. Existe, ele tem que vir aqui representar. O que eu não posso? Ah, porque até hoje não vem ninguém. Vereador Alex. Então, é a mesma coisa. Vereador Antônio Laércio. Estava comentando com Vossa Excelência aqui. Aqui, como já o vereador Jorge defendeu, essa casa de lei aqui não virou, não. Essa casa de lei está sendo respeitada, nós respeitamos, todos os vereadores, nós respeitamos a administração, porque fizemos tudo para ajudar a administração. O ano passado nós devolvemos o dinheiro do final do ano para ajudar a prefeitura, que nós economizamos, que ajudou a administração. Agora, o que nós não podemos é tentar jogar a culpa no presidente da casa. Isso eu não posso aceitar. Porque até o momento, eu administrei com seriedade. Vereador, se tem problema um com o outro, o problema não se pode trazer aqui para dentro. Porque isso não pode misturar as coisas aqui. Então, eu não entendi, vereador. Nobre Dil, eu sempre falo de Vossa Excelência. É muitas vezes, vereador Adir, eu sempre falo, vereador Adir, com respeito, Vossa Excelência. Muitas vezes as nossas opiniões não bateram aqui, nós discursamos aqui, respeito a sua opinião, como Vossa Excelência respeita a minha. Vereador Alex, aqui muitas vezes bati de frente aqui, como ele bateu de frente, como aqui, mas sempre com respeito. Agora, o que eu não posso, esse, não sei quem que é, não, se esse cidadão se sentiu ofendido, se o vereador Antônio bateu nele, meteu o revólver nele, quem tem que vir aqui na casa fazer uma representação na comissão de ética é o cidadão. Não, vereador Jadir, eu ouvi Vossa Excelência, então, o que Vossa Excelência... Não, vereador Jadir, eu gostaria que você me respeitasse. Então, não pode querer trazer, misturar o problema. Se você conhece cidadão que fez o que aconteceu, converse com ele, se ele quer fazer uma representação. Vossa Excelência é da comissão de ética. Entendeu? Então... Então, veja bem, então o que nós não podemos é trazer o problema, dizer aqui que aqui é isso, não pode. Eu, desculpa, me desculpa o que eu estou falando. Vossa Excelência me conhece e sabe disso. Sei que Vossa Excelência se alterou um pouco, mas não que eu deixei. E como eu disse aqui, o vereador Rigo se sentiu ofendido, faça por escrito. Está aqui, pediu, depois faço por escrito. E aí nós vamos tomar as providências. O que nós não podemos é ficar querendo um bater no outro aqui. E jogar a culpa na presidência. Isso eu não aceito. Então, eu sempre falei aqui que tenho uma grande consideração por Vossa Excelência. Meu parceiro, sempre esteve junto comigo. Nas horas difíceis, nas horas boas e sempre com respeito. Vereador Alex, muitas divergências aqui. Como aqui nós, como até Vossa Excelência disse, ele já foi aqui o líder do prefeito Dirceu Urbano. Hoje não é mais. O Dirceu cada trocava de líder sem... dizer, uma vez era o vereador Adir, uma vez era o vereador Alex, depois colocaram o Vossa Excelência, depois colocaram o vereador Jorge, e eu nunca me entrei nesse detalhe. Então fica difícil. O que não pode é se envolver nisso aí. Tem que, igual eu disse no começo, tem que ter o respeito. Eu sei o que eu devo falar aqui. Mesmo que eu tenha meus direitos de falar aqui. E eu sempre falei. Muitas vezes tive problema com o Cício aqui, que eu disse. Cício me representou na justiça. E eu fiz o que estava na lei. Entendeu? Então, quero dizer também que a gente, como o vereador Alex, sempre rodeia, sempre as mesmas coisas, confusão. Sempre as mesmas coisas. Aqui na gestão passada, falaram que o Hospital São Camilo pagava 5 vereadores mensal, tinha um caixinha. Foi o maior rebuliço. Tudo sai do hospital. Depois... fomos afastados em 4 vereadores aqui. Eu, vereador Jorge, vereador Alex, vereador Clóvis. Dizendo que nós não fizemos nada. Estamos aqui. Então, tem certas coisas que cada vez a gente vai aprendendo. Como eu disse, eu estou dando um tempo. Estou ajudando a administração. O prefeito esteve aqui a semana passada, junto com o secretário geral, pediu, falei, vou ver o que eu posso fazer, o que eu puder fazer, eu vou fazer, vereador Alex. Comentei, chamei o jurídico, chamei o diretor da Câmara. Então tem certa coisa que não dá para fazer. Aí me chamaram, olha, isso aí não pode fazer. Você só vai poder devolver o dinheiro no final da gestão. Queria poder hoje, vereador, devolver 80 mil reais para ajudar a administração. Mas infelizmente não posso. Tenho que esperar depois do dia 20 de dezembro. Porque eu sei que o município está atravessando, o prefeito veio aqui e falou, atravessando uma crise difícil. Mas, infelizmente, hoje conversei com o secretário-geral, entendeu? Para ver de que maneira que nós estamos tentando ajudar, ver de que maneira se surge alguma luz no fundo do poço para ajudar. E eu tenho certeza que o prefeito também vai entender a nossa boa intenção. Tive minhas divergências com o prefeito, porque tudo que eu falei no começo para o prefeito está acontecendo. O prefeito tem que cortar gasto, tem que diminuir despesa, tem que aumentar a arrecadação, não aumentou. Está aí o problema hoje. Falei aqui que se eu fosse prefeito, eu não fazeria a festa junina. Falei abertamente, não escondo de ninguém, vocês são prova disso. Aonde se gastou mais de 200 mil reais e o dinheiro está fazendo falta, vereador Laércio, o Antônio. Então são essas coisas. Vereador Dias, eu vou quebrar o regimento para dizer que eu não estou, que eu estou... Mas eu vou dar um minuto para Vossa Excelência.
Não, não vou. O meu negócio é menos, é 30 segundos só. Eu quero só chamar a atenção do pessoal do Facebook e fazer uma pergunta para o presidente só. A sua excelência representou contra ele na comissão de ética? Contra o vereador?
Representei.
Então, não sou eu que estou.
Representei.
Dizendo. A sua excelência sabe que foi representado. Então, ele não tem respeito nem com a sua excelência. Não. Eu nem um momento falei de você.
Representei.
Nem um momento.
E a comissão de ética fez o seu trabalho. Em nenhum momento eu cheguei e acusei a comissão. Entendeu? Então, peraí. Ué, e eu sempre respeitei Vossa Excelência. Você sabe disso. Então, eu quero agradecer aos vereadores que estão aqui presentes, munícipe. E convidar para a próxima sessão, próxima segunda-feira, às 7 horas.